Eu estou a moderar esta segunda parte dedicada à desinformação de direitos fundamentais em democracia, em representação do Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. É um tema que penso que é evidentemente fundamental para todos e para todos. Numa época que intuitivamente sentimos que este tema atravessa todas as democracias e desafia-nos a todos e a todas enquanto democratas. É muito difícil, com as ferramentas que nós temos e que estudamos, e foi a minha área de formação e de especialização, foi precisamente a área de direitos fundamentais, é muito difícil, com as ferramentas antigas, pensar sem alguma inovação criativa e apenas pensando nos conceitos antigos. É muito difícil, como dizia, controlar de forma democrática esta aceleração com que nós vemos o mundo acontecer em termos de informação na era digital, e é um desafio para todas as democracias encontrar formas de lidar com estas novas realidades. E é para isso que temos este painel excelente, com o Almirante Gameiro Marques, Diretor-Geral do Gabinete Nacional de Segurança, com a Vânia Baldi, do Observatório da Comunicação e Digital Media and Interaction Center, da Universidade de Aveiro, com o Paulo Pena, jornalista do Diário de Notícias, e com a Diana Adringa, que é jornalista, como todas e todos sabem. Eu vou passar a palavra a um de cada vez. Penso que cada um fará uma intervenção aproximadamente de 10 minutos à portuguesa, ou seja, um bocadinho mais, e depois seguir-se-á um debate a partir das 16 horas. E, portanto, começava por dar a palavra ao Sr. Almirante Gameiro Marques. Pode, com certeza. Muito obrigada.
Muito boa tarde a todos. Peço que já desencadeie para aí um alarme qualquer, mas espero que não seja algo que nos leve, que não nos leve a evacuar a sala. Bom, começo então por agradecer o convite que me foi endereçado para estar presente nesta conferência, em particular no painel dedicado ao tema desinformação, direitos fundamentais e democracia, o que me deu e me dá uma oportunidade para partilhar com todos os presentes algumas reflexões que tenho efetuado sobre as implicações comportamentais do digital no ser humano, incluindo a forma como tal está a impactar a vida em sociedade e a forma como percepcionamos as realidades que nos rodeiam, muitas vezes com potenciais implicações nos atuais modelos de sociedade em que vivemos, designadamente no contexto do Estado de Direito Democrático. Saúdo igualmente os membros deste painel. Ora, vivemos num mundo física e virtualmente conectado, de que a maioria da população mundial faz parte e depende, e onde a respectiva matéria-prima são os dados e a informação que, como é concebido, são dados num determinado contexto. Esta informação, consumida por todos os que estão permanentemente ligados, ou quase permanentemente ligados, pode transformar-se em conhecimento que, uma vez partilhado, enriquece a comunidade de interesse, podendo mesmo dar origem à sabedoria. Infelizmente, por vezes não dá origem à sabedoria, e isso é que é um dos problemas. Ora, é nesta cadeia de valor que uma interferência maléfica poderá produzir uma percepção da realidade premeditadamente falsa, levando, desta maneira, a tomadas de decisão que desencadearão efeitos indesejáveis, incluindo os que potencialmente afetam as democracias e, assim, afetam os direitos fundamentais dos cidadãos. Releve que este assunto, na sua essência, não é novo. Antes da existência da internet, já se usavam métodos semelhantes, denominados operações de informação e psicológicas, e sobre a qual existe bastante doutrina, mesmo a nível nacional. A diferença é que, naquela altura, eram perpetrados através dos meios físicos disponíveis, sendo por isso, e comparativamente, muito menos eficazes. A disparidade para os dias de hoje reside no facto de que vivemos num mundo em rede, em que tudo o que está e que existe está cada vez mais ligado e estará ainda mais com a implantação da tecnologia 5G, fazendo com que o alcance, a abrangência e a velocidade com que a informação se propaga seja infinitamente maior, produzindo assim efeitos mais amplos e também mais complexos. Por outro lado, existimos num mundo em que somos permanentemente inundados de informação que nos sufoca e que nos torna ineficientes técnica e informacionalmente falando. E não só, eu acho que somos ineficientes com tanta informação que nos chega, porque não sabemos bem gerir essa informação. Por isso a pergunta, uma das perguntas que eu gostava de lançar era: não valerá a pena questionarmos sobre quanta tecnologia é tecnologia a mais? Queremos efetivamente afogar-nos ainda mais em dados e informação sem qualquer propósito tangível e claramente identificado, para depois apenas conseguirmos efetuar um consumo absolutamente superficial da informação, relegando para um segundo plano ou mesmo para nunca a leitura atenta e profunda, a criação de conhecimento e o debate construtivo de ideias que, afinal, são a base da sociedade tal como hoje a conhecemos. É que, para muitos de nós, o digital continua a produzir um efeito de deslumbramento, cegando-nos relativamente aos perigos que pode conter para a promoção de uma saudável vida em sociedade, levando a que nos deixemos de conhecer efetivamente, quando usamos o digital, para passarmos a ser cada vez mais seres ficticiamente sociais. Pensamos que nos conhecemos, mas não nos conhecemos efetivamente, porque o digital, por vezes, revela em nós coisas que nós próprios desconhecemos sobre nós próprios. A revista Times, de 29 de janeiro de 2019, portanto uma edição bastante recente, contém um excelente e ao mesmo tempo impressionante artigo assinado por Roger McNamee, investidor de várias empresas sediadas em Silicon Valley e que acompanhou de perto o crescimento da empresa Facebook. Neste artigo, McNamee revela uma grande preocupação com o que se tem passado nos últimos tempos com a direção daquela empresa. De facto, ainda que o propósito do seu criador tenha sido benigno, o seu modelo de negócio está assente na publicidade e na capacidade de influenciar a atenção dos utilizadores de modo a levá-los a ver cada vez mais anúncios. Este é o modelo de negócio do Facebook. Com efeito, quer sociólogos, quer antropólogos, dizem que os especialistas em marketing sabem que uma das melhores maneiras de persuadir as pessoas através do apelo às suas emoções, para assim incrementar o comprometimento e a ligação da pessoa ao evento que lhe causou essa emoção, como por exemplo o medo, a indignação, a alegria ou mesmo a revolta. E neste enquadramento, o Facebook analisa o perfil da pessoa, passando a conhecê-la muito melhor do que muitas vezes ela própria se conhece, fornecendo-lhe depois o que ela prefere, o que o Facebook sabe que ela prefere. Tal significa que o que cada um recebe no seu portal se transforma numa realidade única, numa bolha filtrada da verdade, que cria a ilusão de que a sua comunidade de amigos acredita nas mesmas coisas e tem as mesmas opiniões sobre um determinado assunto. Este mecanismo serve o modelo de negócio do Facebook. No entanto, trabalhos de investigação levados a cabo por especialistas em comportamento humano estão a chegar à conclusão que este processo aumenta a polarização e o extremismo, decrementa a vontade e, sobretudo, decrementa a oportunidade de debate profícuo de ideias, inibe a cultura do contraditório, que são algumas das características fundamentais nas quais se alicerçam as democracias. Para o Facebook, as pessoas passaram a ser apenas métricas gigantescas de quantidades enormes de dados que lhe permitem aprofundar o conhecimento que se possui sobre os seres humanos e sobre as sociedades em que vivem e assim aumentar ainda mais a eficácia com que se influenciam os respectivos pensamentos. algumas grandes potências mundiais, com muitos anos de experiência e cultura cimentada em fazer operações de informação e psicológicas nos domínios físico, perceberam o potencial amplificador desta tecnologia para a usarem de forma perniciosa, tirando partido disso através da injeção de notícias falsas que levam a pessoas mal informadas, que vivem no conforto da bolha em que todos estão de acordo, a acreditar naquilo que todos os envolvidos pretendem. O problema é que são mentiras premeditadas e muito bem arquitetadas que são enviadas cirurgicamente para os alvos que são, afinal, todos os utilizadores do Facebook e de outras redes sociais, não é só o Facebook. Segundo o autor do artigo, o criador da empresa foi informado deste facto. Ouviu as críticas que lhe foram endereçadas, mas pouco ou nada fez para resolver ou mitigar esta situação, respondendo sempre da mesma maneira. Mais tecnologia, mais inteligência artificial, mais soluções pontuais. Todavia, o modelo de negócio, que afinal está na gênese de tudo isto, parece permanecer inalterado. O que é um facto é que os sistemas que as grandes empresas tecnológicas criaram, associados à colossal massa de dados que coligem, estão a mudar-nos mais rapidamente do que eles ou nós conseguimos compreender. A escala da mudança é tão vasta e sistémica que nós, simples seres humanos, nem conseguimos abarcar essa mudança, provavelmente devido ao modo como o uso incessante de smartphones afetou a nossa capacidade de prestar atenção a algo muito maior do que 140 ou 280 caracteres, que são, como sabem, o número de caracteres que o Twitter compreende. O presidente da Apple, Tim Cook, durante o seu discurso na Conferência Internacional dos Comissários para a Proteção de Dados e Privacidade, em Bruxelas, no final de 2018, disse que, e cito, levado ao extremo, este processo cria um perfil digital duradouro e permite às companhias conhecer-nos melhor do que nós próprios nos conhecemos. O nosso perfil é um punhado de algoritmos que servem conteúdos cada vez mais extremos, transformando em dano as nossas preferências inofensivas. Tim Cook tomou a decisão, a boa decisão, de exigir aos autores das aplicações a publicar na App Store da Apple que deixem de utilizar os sistemas que registam as atividades dos utilizadores do iPhone, apenas permitindo a inclusão na loja online das aplicações que comprovadamente demonstrem que não o fazem. É um bom exercício de autorregulação. Como devemos então procurar responder a esta situação? No seu livro Technology vs. Humanity, The Coming Clash Between Man and Machine, é um livro de 2016 de Gerd Leonard, ele escreve algo que resume, na minha modesta opinião, o fundamental que deve orientar a nossa ação. E está escrito no slide, eu transcrevi-o em inglês, que era para não se perder qualquer essência. Just because we can, it doesn't mean we should. Por outras palavras, para que uma tecnologia veja a luz do dia, ela tem que ter um propósito centrado no ser humano e não na tecnologia propriamente dita. Não me parece que devamos automatizar só porque é possível tecnicamente fazê-lo. Sem olhar ao impacto que tal automatização terá na vida das pessoas, diria mesmo que antes de deixar o laboratório e ser transformado em produto, qualquer tecnologia deveria responder ab initio e de forma inequívoca às seguintes perguntas. Em que é que esta tecnologia beneficia o ser humano? Em que é que incrementa a sua qualidade de vida e a sua prosperidade? Como é que pode ser explorada para retirar a dignidade à pessoa? E se as respostas a estas perguntas não forem satisfatórias, não me parece que deveria deixar a fase laboratorial. Eu sei que isto é utópico, mas temos que ser um pouco utópicos para depois cairmos um pouco na realidade numa forma um bocadinho mais equilibrada. E estas são questões, na minha opinião, fundamentais. E é o problema da falta de sentido de modernidade referido já por Max Weber. O problema fulcral é que a tecnologia não conhece a ética, mas a sociedade que hoje temos e que teremos no futuro será cada vez mais dependente da tecnologia. E para mitigar o seu uso em prejuízo da humanidade e à semelhança do que já existe para as ciências da vida, vários autores apelam a que seja desenvolvido um Código Internacional de Ética digital e um quadro de regulação e de governação da inteligência artificial, incluindo um conselho de ética para o digital e, eventualmente, sob os auspícios das Nações Unidas, que limite o seu uso às aplicações que beneficiem a humanidade, fazendo prevalecer a vontade dos seres humanos em detrimento do poder do digital. Gostaria de, com esta reflexão, não vos transmitir a impressão que não sou a favor da inovação e da modernidade. Antes, pelo contrário, senão eu que trabalho no Centro Nacional de Cibersegurança e no Gabinete de Nacional de Segurança estava lá completamente fora de pé e sem sentido nenhum. Não. O que defendo, e sim, é que devemos, enquanto seres inteligentes, procurar que a tecnologia seja criada com um propósito, num quadro de ética que preserve a dignidade do ser humano, que tenha um propósito humanista e que nos permita efetivamente conhecermos melhor do que um qualquer algoritmo. Cada vez mais, minhas senhoras e meus senhores, dependemos da tecnologia para viver como vivemos. Mas não podemos deixar que seja a tecnologia a determinar como vivemos. Esta é uma oportunidade coletiva e é uma responsabilidade coletiva, porque são, sem dúvida, as pessoas que devem continuar a contar e também devem ser as pessoas que devem determinar e marcar a diferença. Agradeço-vos a vossa atenção e estou depois disponível para perguntas que me queiram colocar. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Almirante Gameiro Marques, pela sua interessantíssima intervenção. Eu dava agora a palavra ao Dr. Vânia Baldi. Muito obrigada.
Muito obrigado. Boa tarde a todos. Queria agradecer em primeiro lugar o convite e à Presidente Edith Strella por ter organizado este encontro. E agradeço aos oradores que falaram até agora, que estão agora presentes aqui na mesa. Vocês, como devem ter entendido pelo meu sotaque, não sou mesmo da vossa terra, mas já moro cá há uns anos. E até posso dizer que sinto-me sortudo, uma vez que até uns anos atrás tinha-me que envergonhar de ter como primeiro-ministro Berlusconi, agora tenho-me que envergonhar de ter outros representantes a protagonizar a agenda política do meu país. Portanto, aqui, na realidade, é uma honra e, aliás, queria mesmo começar por dizer que Portugal é um país que, neste momento, é uma exceção no panorama, pelo menos continental, e não apenas continental. Temos um curto-circuito muito bem, que funciona muito bem entre populismo aliás, poderíamos chamá-lo mesmo de cyberpopulismo, ou seja, entre populismo e desinformação online. É um curto-circuito fabuloso, fantástico, que torna qualquer notícia, qualquer relato um storytelling. Podemos até dizer que se antes tínhamos as ideologias, hoje em dia temos o storytelling. E, portanto, qualquer storytelling tem, de qualquer forma, como a sua plausibilidade, a sua legitimidade em presenciar e habitar o espaço público online. Mas, pelos inquéritos do Obercom que no ano passado realizamos, temos noção que em Portugal há uma grande confiança nos mídias tradicionais. Portanto, este é um bom indicador, vê-se que os mídias e também o tecido social no seu complexo e o teor das conversas e dos discursos online são menos, muito menos assim, ameaçadores de como é que são em outros países, ou seja, são muito mais promissores. Digo isso porquê? Porque temos noção que online existem hábitos sempre cada vez mais consolidados de um consumo muito compulsivo. Se tivéssemos que indicar uma das características do consumo online, dos conteúdos online, deveríamos talvez referirmos-nos a um consumo de cariz pulsional. Por que digo pulsional? Porque as estatísticas nos dizem que nós, em 2 segundos e meio, decidimos se achar credível ou não um website. Este website pode ser de cariz científico, comercial, pode ter a ver com a saúde, pode ter a ver com negócios, mas, mesmo assim, em 2 segundos e meio, nós definimos o tipo de credibilidade que aquele website merece. Ao mesmo tempo, sabemos, sempre pelas estatísticas, que os 59% dos retweets são feitos sem ler o tweet. E que os 77% dos votos no Reddit, que é muito utilizado nos Estados Unidos, 70% dos votos aos posts no Reddit, são realizados sem ler os posts, os conteúdos dos posts, mas apenas baseando-se numa olhadela sobre os trends. Agora, este tipo de abordagem, podemos dizer, pré-reflexiva, nos remete para uma mudança que até poderíamos chamar, definir antropológica. Ou seja, é como se a mediamorfose correspondesse a uma antropomorfose, que nos remete para uma atitude baseada naquela que é a economia digital, o cerne da economia digital. Geralmente se diz economia da atenção, mas esta economia da atenção mede-se através da economia da reação. Quanto mais rápidos formos em partilhar, espalhar, clicar, mais bem comportados somos no sentido das grandes plataformas digitais que, neste sentido, propiciam, proporcionam um tipo de reatividade permanente, constante, persistente. Portanto, é um contexto onde os hábitos digitais, em grande linha, são definidos para esta atitude, podemos dizer, mais pulsional. Mesmo assim, Portugal ainda destaca-se por ter, os dados que nós relevamos, destaca-se por ter uns hábitos muito mais moderados e ponderados na maneira de lidar com os conteúdos e as notícias em rede. Isso não significa que não é, na mesma, algo que pode vir a tornar-se um padrão também aqui em Portugal, conforme as políticas que vêm sendo tomadas. Queria, sim, por tópicos, dizer umas coisas que depois talvez ajudarão a uma peça, uma atrás da outra, a formar este mosaico, que quer ser, de qualquer forma, a minha reflexão. Então, quase a metade do tráfego online é gerado por bots, que multiplicam constantemente, de uma forma constante e persistente, qualsiasi tipo de informação. Geralmente, são é propaganda de cariz não eleitoral, mas é mesmo uma propaganda de desinformação ou de criação de trend, tendências falaciosas, faciosas. E em 2014, o World Economic Forum, em 2014, definiu esta propagação de conteúdos e narrativas, storytelling, tendenciosas online como um dos perigos mais insidiosos para as democracias. Portanto, é um problema que já está a ser discutido há algum tempo. Aliás, eu hoje fiquei bem contente em reparar como a crítica, a análise crítica tornou-se pop, finalmente, também em vários contextos da sociedade, porque mesmo em 2014 eu organizei um livro com alguns colegas da Universidade de Aveiro, cujo título era A Insustentável Leveza da Web. E tive pouquíssimos interlocutores. Portanto, hoje em dia teria muito mais. Este significa que também, infelizmente, por causa da crónica, mas este problema começou a ser sempre mais considerado como algo que faz parte da nossa agenda política. E um livro importante que saiu há pouco tempo é por um grupo de estudiosos da Universidade de Oxford, tem mesmo como destaque o conceito de propaganda computacional. Ou seja, a ideia é que sempre, cada vez mais, o conflito ou o debate, mas já é um debate sem diálogo nas esferas sociais, nas redes sociais, é gerado por armas de destruição matemática. Armas de destrução matemática é um conceito muito utilizado no âmbito da sociologia norte-americana, mas em poucas palavras nos diz o quê? Que hoje em dia são matemáticos, ou seja, quem dá um design específico aos algoritmos, aqueles que definem novas formas de discriminação ou de acesso à informação, não é? Balizada ou enviesada conforme o tipo de modelo matemático que naturalmente incorpora critérios sociais e não apenas sociais na maneira de funcionarem. Agora, mais um input. O administrador delegado do Netflix disse numa entrevista recente, declarou que os seus competitors não são nem Amazon, nem YouTube, mas, e aqui voltamos àqueles segundos e meio de atenção, o competitor para a Netflix é o sono das pessoas. Portanto, entramos num regime, num âmbito que no âmbito da sociologia chamar-se-ia de biopolítica ou biocapitalismo. O sono das pessoas tem que ser, de qualquer forma, contornado através de um conjunto de estratégias, mais uma vez, sensores biométricos, inteligência artificial, algoritmos, que, de qualquer forma, têm como objetivo final colar o espectador, o telespectador, ao ecrã. Outra questão que podemos retirar, mesmo esta a um nível fenomenológico, pelas conversas em rede. Mas num outro livro que foi traduzido aqui em Portugal do Bill Nichols, A Morte da Competência, este politólogo americano faz um excurso de como os vários, o mundo do jornalismo, o mundo da universidade, mudou ao longo dos tempos. E o que é que ele já frisa nas suas reflexões sobre o modelo televisivo analógico? Ele afunila a sua reflexão sobre o funcionamento da Fox. Depois vocês me dirão se eventualmente em Portugal existem canais que almejam ou almejaram emular a política editorial da Fox. Mas o que é que ele, o Bill Nichols, diz é que, de qualquer forma, criou-se uma educação no sentido de criar uma psicologia do confronto desportivo, não é? Em detrimento, ele diz, de uma lógica das salas de reuniões. Nos talk televisivos é como se tivesse tivesse sido, de qualquer forma, impingido pelos vários comentadores, vários editores, uma atitude, um diálogo baseado mais na confrontação, podemos dizer, agressiva, rude, por questões que remetem a modelos de negócios, ou à concorrência, ou à comportamentação das audiências. Mas o que é que podemos retirar dessa afirmação é que talvez, quando falamos de sociedade de pós-verdade ou de fake news, podemos, de qualquer forma, confirmar que o que é que interessa é mais ganhar uma discussão que aprender algo novo. Ou seja, existem debates sem diálogos. Ou, para citar mais um filósofo, podemos dizer que a pós-verdade resume-se na ideia que a verdade é que o outro mente. Portanto, é uma lógica, é mais um storytelling que assenta numa atitude que não procura uma argumentação, não procura um diálogo, não procura um ponto de encontro. Okay? Mas aquela tribalização que foi falada hoje de manhã dos públicos em rede, não é? Onde cada um está fechado na sua echo chambers e espelha-se constantemente com conteúdos que lhe dizem respeito e lhe agradam, talvez já teve o seu berço dentro das editoras, por exemplo, televisivas, ou dos programas televisivos, onde a partidarização dos comentários talvez tenha proporcionado uma ideia pela qual cada audiência é como se fosse um adepto ou um supporter do comentador conforme, não é? A sua identificação de cariz partidário. Não estou a dizer que o conhecimento não tenha que ser politizado, estou a dizer que quando a competência, que em princípio é um serviço público, ou deveria ser um serviço público, acaba por ser partidarizada, acontece que os peritos talvez estão a prejudicar a si próprios, porque estão a delegitimar-se de qualquer forma como peritos. E mais uma questão que queria, tenho tópicos um bocado soltos entre si, mas para mim fazem sentido, mas como tenho 10 minutos não queria também apresentar um PowerPoint muito acadêmico, muito didascálico. E um outro ponto que acho que faz sentido ser tomado em conta é a questão geopolítica, ou seja, nos Estados Unidos internet deixou de ser considerada ou começou a ser questionada como uma utility, já não é um serviço público, ou já começa a ser apresentada como alguma coisa que merece ser de qualquer forma privatizada e portanto facultada aos vários internautas conforme os vários tipos de velocidades e de tarifas que podem vir a ser pagas, não é? Para ter, em poucas palavras, estamos a falar da net neutrality. A net neutrality foi posta em questão de uma forma muito explícita. Outra questão, é verdade que temos uma web, um mundo online que é quintalizado, ou seja, temos a Apple, a Amazon, o Facebook, Google, que são os donos da internet. Mas esta até é, todavia, uma observação muito ocidentalista. A maioria dos internautas estão no mundo asiático. E no mundo asiático tem uma internet que é totalmente paralela à nossa. Ou seja, é como se dentro da net ocidental a tentativa é aquela de cada utilizador de uma rede social, de uma plataforma digital ou de uma televisão em streaming, a tentativa é aquela de capturar o utilizador e fechá-lo dentro da sua quinta, porque cada empresa oferece todos os serviços. Aliás, é uma notícia confirmada cada ano que 86% das receitas publicitárias online são geridas por Google e Facebook, 86%. Portanto, estamos a falar de números que já prejudicam qualquer tipo de reflexão sobre as possibilidades, sobre as promessas que essas empresas, ou quanto promissoras podem ser essas empresas na maneira de gerir a sua política. É curioso como Zuckerberg, todas as vezes que é um escândalo, apresenta um novo manifesto para uma nova comunidade, não é? Há sempre uma nova comunidade que ele quer promover, onde todos podemos falar finalmente com todos, quebrando barreiras, discriminações, pena que qualquer comunidade precisa de ter eletricidade paga, esgotos, hospitais, em poucas palavras, infraestruturas que pagam-se através de impostos. Portanto, estas empresas amam as comunidades, mas não querem participar pagando impostos, porque fazem da evasão fiscal uma constante. Mas, voltando à questão geopolítica, desinformação online, fake news, propaganda computacional são também armas de destruição matemática com um objetivo que remete também para uma lógica de divide e impera. Quanto mais fragmentados, pulverizados, isolados, desconectados, impermeáveis entre si os vários grupos online estiveram, melhor. Porque divide e impera é um desenho geopolítico que aposta mesmo na possibilidade que, se por exemplo na Europa conseguimos mais um Brexit, esse seria fabuloso para quem naturalmente almeja, não é, este divide e impera. É Naturalmente, estas campanhas não se explicam de uma maneira, podemos dizer, definitiva, através da política digital. Uma das perguntas que nós podemos fazer é: como é possível que pegam? Se há uma grande lição social e antropológica que nós aprendemos através das novas tecnologias, é que emergiu, revelou-se algo que nós não sabíamos que existia. Descobrimos que temos um primo racista, que temos um tio intolerante, um colega homofóbico. Online emergiu uma audiência que até décadas atrás era impossível que nós conhecêssemos. Digo isso porque quando nos focamos demasiado nas questões da literacia digital, podemos descuidar outro tipo de literacia, que não é apenas a literacia também mediática, mas é que também é a literacia democrática. Mais uma vez, ganhar uma conversa é mais importante que aprender algo novo. Ou a linguagem do confronto desportivo em detrimento da lógica das salas de reuniões. Portanto, como é possível que existam estas, podemos dizer, esta violência na linguagem quando existe? Em Portugal não é tão violenta como é violenta em Itália, por exemplo, não é? Mas como é possível? Já talvez temos que refletir não apenas sobre a questão de regulamentação, legislação e literacia digital, mas também de uma literacia geral, não é? Cultural. Ou seja, estamos a fazer face a um problema que não é tão novo. Estou a terminar. Sobre o fact-checking, queria só dizer que alguns jornais que utilizaram e tiveram sessões de fact-checking, como The Guardian ou The Washington Post, fecharam, depois um ano e meio, este serviço, porque se tinham dado conta de uma coisa muito bem conhecida pela psicologia social, mais uma vez algo que vem antes da web 2.0. Ou seja, que mesmo sabendo que algumas coisas são falsas, queremos confirmá-las na mesma. Em Itália, há dois anos, um jornalista do Corriere della Sera postou na sua página Facebook uma fotografia de Samuel Jackson e Mike Jordan, Nile Jordan, talvez, o jogador de basquete, Michael Jordan. Então, os dois sentados num banco numa localidade turística muito de elite, com os sacos da Prada e de Louis Vuitton, fotografou-os, postou no Facebook e disse: olha lá os refugiados que estão a aproveitar dos nossos 30 euros por dia, porque na Itália toda essa questão que o Estado italiano, sempre com fundos europeus, naturalmente, financia por cada refugiado, financia as organizações que tomam conta e cuidam dos refugiados, com 30 euros por dia, por cada refugiado. Então há todo um movimento, naturalmente, que foi fomentado online para dizerem que o nosso dinheiro vai ajudar pessoas que não precisam de ajuda nenhuma. E mesmo o jornalista ter declarado, depois de uma hora, que aquela fotografia estava a representar o Samuel Jackson, o Nile Jordan, Michael Jordan, os comentários continuaram na mesma, avançarem e aumentarem, sempre com o mesmo teor de ódio e de preconceitos. Portanto, fact-checking é necessário, mas não é suficiente. Obrigado.
Muito obrigada por mais uma intervenção muito interessante e enriquecedora para o debate. E eu agora dava a palavra a Paulo Pena.
Muito boa tarde. Eu gostaria muito de agradecer o convite à Sra. Presidente da 12ª Comissão e aos Srs. Deputados da Comissão também para participar neste painel. que é muito apropriadamente dedicado a debater o papel da desinformação nos direitos fundamentais e na democracia. Gostaria de agradecer também aos meus colegas de mesa e às excelentes intervenções que têm feito. É uma honra estar aqui no Parlamento e nesta sala do Senado, onde devemos sempre considerar a forma como o tempo, por vezes, é demasiado rápido a promover mudanças profundas. Eu creio que nós já vivemos numa época em que essas mudanças estão a ocorrer e a alterar a forma de valores fundamentais da nossa democracia, como o debate político, a escolha informada dos cidadãos e o próprio senso comum da liberdade. Eu estou a trabalhar desde outubro, quase em exclusividade, no tema da desinformação ou das fake news, eu não gosto do termo, podemos discutir isso depois, e da forma como a campanha política se desenrola muito longe do nosso olhar e muitas vezes concebida para evitar o nosso olhar. Eu creio que já escrevi demasiado sobre isto, mas acho que consegui demonstrar que há em Portugal quem produza e partilha desinformação, que são mentiras intencionalmente concebidas para manipular as convicções políticas dos cidadãos. Já escrevi sobre casos que atingiram deputados, uma ex-presidente da Assembleia da República, o atual Primeiro-Ministro. Tenho recolhido provas de que há campanhas políticas organizadas por partidos que se apoiam em perfis falsos nas redes sociais e exemplos vários de discurso de ódio em páginas oficiais de partidos políticos portugueses. Recentemente procurei perceber como a campanha para as eleições no Parlamento Europeu também está a ser feita nos meios em que cada vez mais cidadãos se informam, que são as redes sociais e os sítios online. Analisando um gigantesco número de dados recolhidos numa pesquisa europeia, encontramos provas claras de que são os partidos antissistema, nacionalistas, que dominam o debate online. Segui um dos temas que mais polarização política tem provocado na Europa, que é o acolhimento de refugiados. E foi possível detectar uma campanha minimamente organizada, promovida por políticos em França, em Itália, em Espanha, na Alemanha, mas também utilizada aqui em Portugal. Um circuito claro que é muito possível identificar, que distribui desinformação produzida por sites anónimos, distribuída online por contas falsas, algumas delas claramente automatizadas, produz campanhas de difamação sobre políticos, com vários exemplos, desde o Presidente da França à Chanceler da Alemanha, alimenta movimentos reais de contestação que estão a mudar o debate político em muitos países, como os coletes amarelos em França. E o resultado é claro, esta é a mensagem dominante, repetida, programada de um setor político. Eu não preciso lembrar aqui que há suspeitas fortes de financiamento destas campanhas por atores exteriores à Europa. Nós não sabemos hoje, de facto, qual é a influência real destas campanhas. Há vários estudos académicos que procuram relacionar o efeito da desinformação com as escolhas políticas feitas pelos cidadãos que as recebem. Eu creio que para alguns essa influência será óbvia nas eleições americanas, brasileiras, filipinas, no referendo ao Brexit, mas como eu sou um adepto do conhecimento cético, estou disposto a esperar por dados mais convincentes. Mas antes de mudar a forma como a democracia elege os seus representantes ou os eleitores fazem as suas escolhas, a desinformação já mudou a forma como nós debatemos. E é essa a principal razão que me leva a sugerir que faltam regras para enfrentar o problema. Nós estamos aqui hoje a debater ideias potencialmente divergentes entre nós e há um muito apropriado consenso que nos impede de trazermos robôs para repetirem as nossas ideias preferidas aqui na sala do Senado, como se fossem uma claca ou baterem-nos palmas, ou que um de nós possa usar um megafone na mesa enquanto os outros não o têm e estão a falar. Essas regras online não existem. Não me interpretem mal, a informação livre é uma das nossas conquistas mais recentes e devemos-la também às redes sociais. Mas creio que não podemos ignorar o papel que as campanhas organizadas, geridas por agentes sem escrúpulos de marketing político, introduzem o anonimato como regra em sociedades livres. Porém, não temos uma única lei que proíba, ou pelo menos limite, o uso de bots, de robôs, nas campanhas políticas online. Não temos leis que impeçam sites anónimos de fazerem passar por jornais, copiando a informação dos média, alterando-a para produzir mentiras. Não temos leis que transponham para as redes sociais as consequências que o Código Penal prevê para dissuadir os crimes contra a humanidade, o discurso do ódio e o racismo. Talvez não precisemos destas, mas é pior, porque nós não temos nenhuma regulamentação para esta nova rua do nosso tempo, que são as redes sociais. Há 6 milhões de páginas de Facebook criadas em Portugal. O Google e o Facebook são um duopólio mundial de receitas de publicidade, como acabámos de ouvir na intervenção anterior, com 86% da cota de mercado. Ambas as plataformas são instadas a autorregularem-se, mas nada mais do que isto. Portugal não sabe como funcionam os algoritmos que permitem a desinformação nas páginas online. Não pode perseguir quem usa discurso de ódio porque não tem meios para ultrapassar o anonimato na rede. E é importante também lembrar que este anonimato na rede é outra conquista democrática que também se transforma numa ameaça. E, portanto, esta é sempre uma questão complexa, com dilemas, e que não é fácil de abranger numa ideia bastante simplista. Mas Portugal não conhece as fontes de financiamento dos partidos e movimentos políticos que anunciam nas redes sociais. O Estado não sabe nada disto. E os cidadãos, a quem chamamos eufemisticamente de utilizadores das redes sociais, são fornecedores de uma quantidade gigantesca de informação privada, muitas vezes íntima, que não tem a garantia legal de ser reservada e é vendida para fins que ninguém conhece em profundidade ou pode sequer antecipar o que seja no futuro. Ao fornecer informação gratuita em troca de publicidade direcionada, baseada nos nossos gostos e hábitos, este novo modelo das plataformas ditou um problema, até agora insolúvel, para a forma como as nossas sociedades democráticas se organizavam. O jornalismo era a forma como os cidadãos obtinham a informação verificada que lhes permitia fazer escolhas. Era, para simplificar, a moldura do nosso debate público. Sem leitores a comprar assinaturas online ou jornais em papel. Para quê, se há tanta informação gratuita online? Sem anunciantes que paguem publicidade. Para quê, se agora qualquer anúncio pode chegar diretamente a uma pessoa concreta e identificada? Tudo isto significa que não há nenhum modelo de negócio conhecido para o jornalismo hoje. A consequência disso está à vista. A informação que vai sobreviver é aquela que se chama agora viral, com capacidade para chegar a milhões de pessoas, rápida, pouco trabalhada, produzida por redações mecanizadas e mal pagas, e com este objetivo que muito apropriadamente o Vânia descreveu como o objetivo de ganhar a discussão e não o de ouvir o debate. Isto está a ter um efeito visível no nosso debate político e público. É muito rápido, e muito rapidamente, prevejo, será um problema democrático. Porque, como dizia há muito tempo Hannah Arendt, num ensaio sobre verdade e política, a liberdade de opinião é uma farsa quando a veracidade da informação não está garantida. Além de regular rapidamente este ignoto mundo das redes e dos robôs que nelas distribuem propaganda, o Parlamento, se posso atrever-me a sugerir, também deveria ou poderia pensar em formas de garantir que a informação é um bem público essencial. A literacia mediática, de que já se falou bastante hoje, que deve ser garantida a todos os cidadãos, sejam eles estudantes ou pensionistas, é uma das mais consensuais formas de garantir atenção para o que está em causa. Mas creio também que o Presidente da República tinha razão quando recentemente abriu o debate sobre o financiamento público dos médias. Eu bem sei que há uma oposição razoável a esta ideia, uma oposição de princípio, mas devíamos evitar cair nos extremos de polarização nesta matéria. Quase todos os países da União Europeia e os próprios Estados Unidos oferecem apoios diretos ou indiretos aos médias. Estas são algumas das ideias que eu aqui elenco que já funcionam em países como a Alemanha, a Itália, a França, a Suécia ou os próprios Estados Unidos. Benefícios fiscais, isenção de IVA para órgãos de comunicação social, dedução de impostos para assinantes de jornais, apoio à contratação de jornalistas em sede fiscal ou em sede de segurança social, apoio ao mecenato dirigido ao jornalismo de investigação, sistemas de diversidade nas redações, contratação de minorias, de deficientes, de delegações regionais, etc. Apoios à literacia mediática, contratação por concurso de jornais para produzir e ministrar currículos escolares nesta matéria, identificação da desinformação, oferta, uma das propostas que lanço e que foi testada em França é a oferta de assinaturas de jornais pelo Estado aos jovens que entram nas universidades, mas por que não também pensar nisso para quem atinge a idade da reforma? E a última pergunta que provavelmente me querão fazer depois destas ideias é como pagar. Se nós não quisermos pensar apenas numa taxa sobre as redes sociais, também já foi aqui defendida hoje, porque estas recolhem informação gratuita que os cidadãos lhes dão e a vendem, podíamos pensar num fundo de apoio à informação criado no próximo leilão de rede móvel. Em 2020 será lançado o leilão da nova rede 5G e esta poderia ser uma das formas de financiar uma política de defesa do jornalismo. Eu creio que esse debate é urgente, mas estar aqui a falar convosco deixa-me um pouco mais otimista. Obrigado.
Muito obrigada. Eu queria dizer que depois teremos um coffee break, que já deveria estar a acontecer, estamos um pouco atrasados. Vocês têm nas vossas pastas as fichas de inscrição para perguntas, se quiserem entregar perguntas para o debate. E agora passava a palavra à Diana Andriga.
Muito boa tarde a todas e a todos. Começo por agradecer à Assembleia da República, na pessoa da deputada Edith Estrela, a realização deste debate e também o convite para participar nesta sessão, que muito me honra e me parece totalmente imerecido. E vou-vos falar de coisas muito antigas. Eu sou muito antiga. E como hoje em dia estamos a viver num estado de alerta contra a desinformação digital, eu gostava de vos falar desse tempo antigo de que provenho, em que as nossas armas eram ainda as canetas, com muita sorte máquinas de escrever, telexes e telefones que para as chamadas mais longínquas tinham de contar com esse tesouro que a época digital nos fez perder, as operadoras da Marconi. E em que quase todo o nosso noticiário internacional se limitava a repetir, em melhor ou pior tradução, os telexes vindos de agências internacionais. Isto para não recuar ao tempo em que a fidedignidade das nossas informações era decidida pelos lápis azuis dos coronéis da censura. E como veem, vivemos em liberdade hoje. Então, nesse tempo muito antigo, em que vários países da América Latina se encontravam em ebulição, coisa que, aliás, continua a acontecer, todos os dias recebíamos na nossa secção de internacional da RTP1, onde eu trabalhava, notícias sobre as guerrilhas comunistas daqueles países, nomeadamente a Farabundo Martí, de El Salvador. Acontece que em 1983 tive a oportunidade de fazer uma reportagem sobre refugiados em diversos países. Sim, também havia então crises humanitárias a espalhar refugiados pelo mundo, embora na altura os mais conhecidos fossem os chamados boat people, porque fugiam do Vietnã. E tive a oportunidade, na Costa Rica, contactar vários refugiados de El Salvador. E o que é que eu fui descobrir? Padres, seminaristas, católicos praticantes, em que no dia em que cheguei ao campo de Los Angeles, e logo o nome já de si diz alguma coisa, na província de Guanacaste, celebravam a ressurreição de Cristo. Sobre as tendas não flutuava uma única imagem de Marx, Lenin, Fidel Castro ou sequer Che Guevara. Apenas fotos de Oscar Romero, o arcebispo de San Salvador assassinado na celebração de uma missa, e também do Papa João Paulo II, que penso que todos estaremos longe de considerar um esquerdista. Que estranhos comunistas são estes, pensei eu. Mas logo um dos seminaristas me explicou que era esse o lugar da Igreja, ao lado dos explorados e dos oprimidos, dos que têm a fome e sede de justiça. Escusado será dizer que desde aí passei a ler com reservas os telexes das agências internacionais, por mais credíveis que fossem para todos os meus camaradas de redação. Este é apenas um exemplo. Outro, nesse mesmo ano e nessa mesma viagem, entrando com os Mujahedin no Afeganistão, desconsegui filmar o ataque que o grupo que acompanhava levou a cabo. Protestei. Ofereceram-se para encenar um para que eu o filmasse. Disse-lhes que eu, pelo menos, não filmava ataques encenados. Explicaram que já o tinham feito para camaradas meus franceses. Vi pouco tempo depois esse filme, emitido num jornal francês. Tal como ouvi um jornalista da mesma nacionalidade, e nada me move contra os franceses, pelo contrário, a minha cultura é francófona, explicar como tinha conseguido, com enorme dificuldade, verificar a existência de um hospital soviético na Nicarágua. Por sinal, era exatamente aquele onde os nossos acompanhantes sandinistas nos tinham incitado a ir quando um dos elementos da minha equipa se tinha sentido mal durante a viagem. Mas não é preciso sair para outros países, nem citar exemplos demasiado longínquos, para perceber que a única diferença é que na época digital é mais rápida e mais democrática a disseminação de notícias falsas. Será que ainda se lembram da Cimeira das Lajes? E da utilização daquele argumento de que o Iraque dispunha de armas de destruição maciça, nomeadamente químicas, que foram a justificação oficial para a intervenção militar externa no país, um argumento que viria a revelar-se infundado. Mas isso não impediu que a destruição e os mortos das intervenções militares que se seguiram. E já agora que estamos aqui, algum de vocês me sabe dizer se a 10 de junho de 2005 houve ou não um arrastão na Praia de Carcavelos? Querem que eu vos lembre os noticiários televisivos daquele dia? Permitam-me que o faça. RTP1. Assaltos na praia. 500 jovens lançaram o pânico em Carcavelos. SIC. Violência na Praia de Carcavelos. 500 assaltantes agridem e roubam banhistas. TVI. Tarde de terror e pânico em Carcavelos. Centenas de jovens atacaram em grupo e roubaram tudo aos banhistas que estavam na praia. Não se falava, é verdade, da cor da pele. Os jornalistas são cautelosos. Mas as imagens mostravam jovens negros a correr. E ouvia-se a frase bairros problemáticos ao redor de Lisboa. Não foram só os média a errar, sejamos francos. A polícia atirou números ao acaso. O presidente da Câmara de Cascais legitimou esses números e exigiu mais polícia nas praias da linha. António Costa, então ministro da Administração Interna, confrontado com o alarme criado, legitimou também imediatamente, anunciando um reforço de segurança. E sabendo que a segurança, todos sabemos, é um tema politicamente muito compensador, os presidentes do CDS e do PSD vieram imediatamente exigir mais polícia. O Dr. Marcos Mendes defendeu mesmo a presença de polícias em todas as praias do país, o que, dada a extensão da nossa orla marítima, parecia um bocadinho difícil de garantir. Aos poucos, testemunhas de pessoas tendo estado em Carcavelos nessa tarde negavam a existência de qualquer arrastão. Uma reportagem no jornal A Capital, entretanto extinto, que provava que não tinha havido arrastão. Alguns artigos de opinião, como A Carta Aberta aos Bandidos, do Ricardo Araújo Pereira, que não sendo jornalista, trabalhou melhor que muitos jornalistas, ou Notícias que são pura ficção, do Pedro da Anunciação, tomadas de posição de responsáveis, como o Alto Comissário para a Imigração e Minorias Étnicas, e também a correção das primeiras informações policiais pelo superintendente, então responsável do Comando Metropolitano de Lisboa, da PSP, a única pessoa que até hoje fez uma autocrítica, vieram provar que não houvera qualquer arrastão em Carcavelos na tarde de 10 de junho de 2005 e muito menos uma ação concertada de 500 jovens, fossem de que cor fossem. Mas passados quase 14 anos sobre as falsas notícias do arrastão, eu continuo a aguardar que os canais de sinal aberto que as transmitiram e os políticos que as legitimaram façam a sua autocrítica. Talvez porque nessa altura ainda não tinha entrado na moda o termo fake news. E o termo bairros problemáticos e o racismo, esses vieram para ficar. Por tudo isto, devo dizer que muito mais do que a utilização das redes sociais por forças mal intencionadas, me preocupam a facilidade com que os grandes órgãos de informação, em nome da velocidade e da competição, difundem factos não comprovados, a diminuição das redações, que as leva a, por vezes, divulgar primeiro e verificar depois, a ausência de contextualização das notícias que se tornou num hábito e também a ausência de espírito crítico de pessoas que o deviam ter e que deviam ser as primeiras a parar tudo o que sejam campanhas de ódio, mas que muitas vezes cedem à tentação populista e dão asa que, neste país, que é um dos mais calmos e mais estáveis do mundo, se agitem fantasias de permissividade judicial, se fale de penas demasiado brandas, E de coisa terrível, riscos de perda de identidade. 800 anos de história em perigo por causa dos imigrantes ou das pessoas com outra cor de pele. E também, por tudo isso, penso que muito mais importante que as tentativas de parar o vento das notícias falsas é incluir nos currículos escolares não apenas a educação para os média, mas também debates. Debates em que cada um deve colocar-se na pele do outro e defender o ponto de vista do outro, não o seu, o do outro, para perceber que todos os pontos de vista têm direito à defesa e têm formas de defesa. E que seja também ensinado que a diferença é não uma ameaça, mas uma riqueza. Eu sei muito pouco de ciência política, aliás, sei muito pouco de tudo, mas tenho para mim que estas é que são as bases sólidas para a defesa dos direitos democráticos e da democracia, dos direitos fundamentais. E já agora, se não fosse pedir demais, que os órgãos de informação não permitam que, sob a capa do Correio de Leitores, da sua credibilidade e do anonimato que permitem, se difundam mensagens falsas e campanhas de ódio, e que ao menos os partidos representados nesta Assembleia da República aprovem um código de conduta e não agressão nas campanhas eleitorais, mas não só nas campanhas eleitorais. E que as listas de candidatos incluam cada vez mais representantes das minorias. Este país não é só branco. E que tente evitar-se a futebolização de que há pouco falou Vânia e o infotainment da política. A política é uma coisa nobre e séria. Não é para discutir como se fosse um jogo Benfica-Sporting. pelo menos na minha opinião, e penso que na opinião de todos os mais velhos que lutaram pela democracia neste país. E depois deixem vir as campanhas de fake news. Sempre as houve. E há muito tempo que quem discute as teorias da comunicação sabe que a inoculação da informação não tem consequência direta em quem recebe e que cada um aceita, sobretudo, aquela informação em que já acredita. Sobretudo, peço-vos que não deem aos inimigos da democracia a hipótese de argumentar que estão a ser vítimas de uma qualquer forma de censura. Muito obrigada.
Muito, muito obrigada, Diana Andringa. Um obrigada muito sublinhado mesmo. Não sei se chegaram perguntas para debate. Não? Ninguém quer levantar nenhuma questão? Sim? Então, força.
Muito obrigado. Quero cumprimentar antes mais a deputada Isabel Moreira, os oradores e a oradora da mesa, e gostava de colocar uma questão que eu acho que é transversal a todos os oradores de painel, que é o papel que os chamados órgãos de comunicação social tradicional têm neste novo mundo de uma desinformação desenfreada. Nós discutimos muito o papel das redes sociais. Têm, com certeza, um impacto brutal nas novas formas de tradução da realidade, nas novas formas de comunicação da realidade, mas os órgãos de comunicação social ditos tradicionais têm também um papel aqui e podem ter um papel positivo ou podem ter um papel negativo. Utilizou-se aqui o termo futebolização da discussão política. Eu relembro-me que há cerca de um ano, salvo erro, tivemos justamente aqui nesta sala do Senado, também organizado pela Comissão de Cultura, pela 12ª, um debate sobre violência no desporto. Um dos painéis juntava um conjunto de jornalistas desportivos que discutiam de que forma é que podiam, dentro do que é o seu âmbito de ação, o jornalismo desportivo, combater a violência no desporto. E houve uma intervenção peculiar nesse debate. Não vou dizer o canal televisivo em questão, de que fazia parte a jornalista, mas a resposta foi muito direta. Nós, canais de televisão, procuramos audiências e, portanto, como procuramos audiências, interessa-nos ter programas televisivos onde exista confusão, barulho e onde muitas das vezes é o próprio canal, a própria estação televisiva, que recorta partes desses debates e que os publica diretamente nas redes sociais ou no canal do YouTube ou nos seus próprios sites. E, portanto, o futebol é um exemplo, um grande exemplo, porque nós estamos inundados de programas televisivos sobre futebol. É possivelmente entre sexta à tarde e terça não há propriamente grande coisa em horário nobre a não ser programas sobre futebol, mas a pergunta, eu deixo aqui a pergunta. Se é verdade que precisamos de uma nova literacia em relação às redes sociais, qual é também o papel que estes canais de televisão e os órgãos de comunicação social ditos tradicionais têm no meio de todo este jogo? Muito obrigado.
Muito obrigada, Luís. José Magalhães.
Algumas das mudanças mais profundas têm vindo a ser discutidas ao longo dos últimos 2 anos nas instituições europeias e redundaram numa nova diretiva, a diretiva sobre serviços audiovisuais de comunicação social, na qual a diretiva se prevê, diretiva 2018-1808, se prevê que as entidades reguladoras tenham competência em relação às grandes plataformas de audiovisual. E note-se que não é em relação ao blog do menino José ou da menina Diana, é em relação às grandes plataformas. Porque essa seletividade é essencial para termos resultados palpáveis. Espanta-me, apesar de tudo, que não haja debate em Portugal sobre a diretiva. E não der, o Governo oportunamente terá que propor à Assembleia a sua transposição, provavelmente já não nesta legislatura, mas isso não impede em nada o debate. Porque está aí a tal regulação de que se fala na sua exata concretude. Em segundo lugar, fala-se na necessidade de evitar o uso anárquico de robôs e de software de pilhagem de notícias para as agregar e recolocar e republicar, mas na verdade é essa a essência do instrumento de autorregulação que foi negociado com os grandes players e que foi assinado por eles no mês de outubro de 2018. E se nós tentássemos que fosse o Estado a fazer esse trabalho de detecção de perfis anónimos e de entidades que têm software de anonimização ou de utilização para harvesting e para redifusão, o Estado não teria meios para o fazer. Portanto, é realmente mesmo importante que se cumpram esses códigos de boa conduta e que o Estado saiba mais, porque neste momento o drama para mim é que o Estado não sabe. Há uns moderadores de comentários em Barcelona, ao que parece, encarregados da região portuguesa, mas ninguém sabe realmente o que eles fazem. Há do Google em Madrid, mas ninguém sabe o que eles fazem. Portanto, é preciso que haja alguém que, em nome de Portugal, negocie um conhecimento maior e saiba, finalmente, o que fazem os algoritmos e o que fazem os moderadores humanos. São essas coisas que nos faltam. Outra coisa que falta é cumprir a lei. Digo em relação ao Estatuto de Jornalista, por exemplo, em relação à lei de imprensa. É que já há leis velhas que são boas.
Mais alguém? Então eu passava a palavra a quem quisesse responder, dizendo que, de facto, o Luís colocou uma... Colocaram os dois, mas o Luís colocou uma questão que é fundamental, não é? Qual é que são os meios... Qual é que é o papel, não é, dos meios de comunicação tradicional, que é uma questão que me parece importantíssima, porque aquilo que se falou relativamente à desregulação das redes sociais, nós também encontramos em grande medida relativamente aos meios de comunicação tradicionais, e também precisamos saber quem é que são os seus titulares, se têm uma agenda, se não têm uma agenda, e também entendemos que o facto de serem privados não os inibe de terem fronteiras éticas e de respeitarem os direitos fundamentais, o contraditório, o princípio democrático, etc. E, enfim, eu teria muito a dizer sobre isso, mas evidentemente eu aqui sou moderadora e penso que o Sr. Almirante quer falar, não é?
Eu gostei muito da sua pergunta, porque eu não sou jornalista, obviamente, e portanto posso-me pôr na posição do cidadão comum. E, independentemente de haver órgãos de comunicação social que são privados e, portanto, têm agendas que se regem pelo Conselho de Administração desses órgãos de comunicação privados, Portugal tem órgãos de comunicação públicos. E eu posso lhe dizer que, não só neste âmbito, mas noutros âmbitos da instituição que dirijo, já propus que se fizessem artigos informativos, até apelativos, com infografias para serem facilmente consumíveis, porque hoje em dia as pessoas consomem muito melhor a imagem do que o texto, e foi-me dito, pura e simplesmente, que isso não é notícia, não vende jornal, ou não vende tempo de antena, e portanto, não. E até nós nos propusemos a fazer um projeto de infografia. Portanto, para responder concretamente à sua pergunta, acho que os órgãos de comunicação social, sobretudo aqueles públicos, têm um dever público de informar o cidadão, e não o fazem. E não o fazem. E era isso que eu, como cidadão que paga os impostos, gostaria de ver nos órgãos de comunicação social, pelo menos os públicos. Os privados, se calhar alguns, pelo menos a imprensa escrita, faz mais do que alguns públicos. Mas isso sou eu, esta é a opinião, só me vincula a mim e mais ninguém. Obrigado.
Claro.
Bom, o que eu queria dizer era isto. Eu acho que os jornalistas não são robôs. É uma das grandes qualidades que têm, mas são precários. E uma das coisas que era absolutamente indispensável era que se percebesse que um jornalista não pode ser precário, ou seja, que aquilo que é a precariedade laboral nos jornalistas se transforma numa ameaça à liberdade de informação. E, portanto, que fosse pensado seriamente toda a questão de legislação que proteja os jornalistas nas diversas fases, para que eles possam fazer uma coisa que não lhes exija ser heróis. Quer dizer que não. Quer dizer, tu podes-me estar a dizer, dá um grande plano porque eu quero as lágrimas dessa pessoa, quero sugar as lágrimas dessa pessoa a quem acabou de morrer a família, e ele dizer, não, eu não faço isso. O meu código deontológico proíbe. A outra coisa, há bocado o nosso camarada que esteve aqui, eu chamo camaradas porque entre jornalistas é assim que nos tratamos, o nosso camarada que esteve aqui e que trouxe o código deontológico agora com os 11 pontos, seria bom distribuí-los a todas as pessoas, para que as pessoas vissem quantas vezes por dia violam o código deontológico. Podíamos depois fazer, até, quem sabe, um concurso a ver quem consegue violar mais vezes o código deontológico e que televisões é que o fazem. Agora, aquilo que nós verificamos é que, de uma forma geral, é natural que os jornalistas, sendo precários, sendo vítimas das questões de competição, violem o código deontológico por uma razão muito simples, porque são esses que são recompensados de uma forma geral. E basta ver a quem é que são dados neste momento o órgão, programas importantes nas televisões. Além dos políticos reformados, que enquanto políticos são todos uns malandros, mas quando saem da política se transformam, não se sabe como, em fantásticos e distantes comentadores objetivos, são a pessoas que estão longe de ter provado até hoje serem as mais objetivas deste mundo e aquelas que mais defendem o código deontológico. Portanto, eu acho é que é preciso pensar seriamente o problema do jornalismo neste país. E isto não é uma questão sindical, isto é uma questão de democracia. Muito obrigada.
Paulo?
Concordo plenamente com a última frase da minha camarada Diana Andringa. Acho que é mesmo preciso pensar o jornalismo. Acho que muitas decisões neste caminho de, que sei cá, 10, 15 anos, foram muito erradas por parte das administrações de jornais, que curiosamente nunca têm este tipo de debates sobre o que fizeram, enfim, não podemos não entrar por aí, porque seria um caminho longo e provavelmente pouco agradável, mas há uma coisa que eu vos posso dizer como imagem. Eu, quando comecei a trabalhar em jornalismo, na revista Visão, há muitos anos, para mim, infelizmente, nenhum texto que eu escrevesse poderia ser publicado sem ser lido por 3, 4 pessoas muito diferentes. O último dos quais era o Daniel Ricardo, saudoso, que fazia a revisão final do meu texto e tinha sempre problemas com o que eu lá escrevia, porque é normal. Há sempre aquele célebre caso do excelente revisor de texto que conseguiu descobrir que um bom escritor tinha algemado um personagem que tinha tornado maneta umas páginas atrás, por exemplo. Nós enganamos-nos nos nomes, enganamos-nos nas moradas, enganamos-nos nas contas, por isso alguns de nós somos jornalistas, embora eu também já tenha escrito sobre bancos e também me enganei em contas enquanto escrevi sobre bancos. Mas esse processo de revisão, que é um processo de verificação interna que cada jornal devia emoldurar e pôr na sua parede e dizer aos leitores, é por isto que nós existimos e é isto que faz de nós sermos bons, eu arrisco a dizer que não existe em nenhum órgão de comunicação social do país hoje. Porquê? Mais uma vez, voltamos às políticas de administração da comunicação social portuguesa, confrontada com uma crise que é real e universal e global, começou por despedir as pessoas que estavam nessas posições porque eram menos produtivas, se quisermos, não é? Não desenvolviam aquele nível de rapidez e eficiência de breaking news que aparentemente era o grande modelo de negócio que já falhou em todo lado, como sabemos. Portanto, esse é um problema sério com o qual o jornalismo se tem que debater. Eu aceito todas as críticas ao mau jornalismo, eu faço algumas outras também. Mas não confundamos mau jornalismo com desinformação, porque isso é muito preocupante. O mau jornalismo tem que ser combatido pelos jornalistas, pelos seus reguladores, pela forma como nós encaramos a importância desta arte. Agora, a desinformação é uma coisa completamente diferente. A desinformação é, por natureza intencional, anónima, não há nenhum mecanismo. Eu posso pôr um processo na ERC contra um mau jornalista, uma má revista, um mau jornal. Eu posso processar judicialmente alguém que faça mal a sua, que não cumpra o código deontológico, que me ofenda de uma maneira deliberada, etc. Isso acontece, suponho que diariamente, para muitas pessoas. O jornalismo expõe-se a esse risco. Na desinformação não há nenhuma forma de o fazer. Nós estamos completamente maniatados e maniatadas pela forma opaca como ela se difunde e como ela se propaga e para o que ela serve. Portanto, são duas coisas completamente diferentes. E eu termino só dizendo que uma das questões importantes nesta regulação deve ser atribuir às redes sociais, pelo menos, todas as regras a que estão sujeitos os órgãos de comunicação social. As televisões, por exemplo, a emissão em espaço público, cumpre regras que as redes sociais não são obrigadas a cumprir. E isto não faz qualquer tipo de sentido, creio eu. Portanto, terminava dizendo isto, concordando com todas as críticas que se possam fazer ao jornalismo, e cada vez mais, isso é evidente, o jornalismo vive um período crítico. Eu diria, não quero ser demasiado pessimista, mas se não acontecer nada de muito importante, eu não estou a ver que o nosso panorama jornalístico, se voltarmos aqui daqui por 4, 5 anos, seja o mesmo que é hoje. Não vai ser. Vai ser diferente, vai ser menor, vai ser mais reduzido e pior, com certeza.
Bom, ainda há ali um pedido de pergunta. Eu queria recordar que está a decorrer uma coffee station, portanto, quem quiser pode ir a beber um café. Mas pedi primeiro. Ah, queria. Desculpe.
Só assim, rapidamente. Eu acho que essa é uma questão que afeta, talvez, não apenas o âmbito profissional do jornalismo. Ou seja, antes a preocupação era abrir um caminho ou dar uma identidade, um horizonte, de uma perspectiva a qualquer tipo de profissão. Não é como a vocação historicamente consolidada, nobre. Estou a falar também da política, estou a falar também das universidades, ok? Não apenas o jornalismo. Ou seja, a preocupação não foi, para muito, muitíssimo tempo, aquela de tentar de dizer o que o leitor se quisesse ouvir dizer. E, portanto, agradar o leitor, agradar o telespectador, procurar aquele nicho que possa reconhecer-se numa mensagem particular, específica, feita mesmo à medida daquela audiência, é algo que talvez também comece a ser uma questão para o mundo da política e, quem sabe, também para outras instituições e que trabalham com conhecimento e saber. Relativamente a outra questão, a tecnologia tem todas os instrumentos para contornar fenómenos como aqueles de propagação de notícias junk, não é? Lixo. Como, por exemplo, ou para contornar esta atitude de propagação imediata e instintiva de qualquer tipo de informação. Por exemplo, aliás, até os alunos da minha universidade seriam capazes de fazê-lo de uma forma muito, num semestre. Todas as vezes que estamos para partilhar um link, poderia aparecer um pop-up a dizer: mas já leu o artigo? Faz 4 segundos que abriu o link e já está a partilhar. Depois, por exemplo, verificou se o texto tem link que remete para fontes credíveis? Isso é facílimo de se fazer, não é? Por que não se faz? Por que não exigimos que se faça? Mas é possível.
Deixa-me só complementar. Eu gostava só de complementar esta ideia do professor. Nós estamos num projeto com a Lusa e com duas universidades portuguesas, precisamente em conjunto, a liderança da Lusa, a desenvolver, precisamente recorrendo à tecnologia, ela é boa, para algumas coisas, para a maior parte das coisas, precisamente para detectar e para evitar propagações, como o professor está a dizer. Esse projeto espero que seja aprovado, nós candidatámos a ele no mês passado.
Bom, nós já estamos um pouco atrasados para outro painel, bastante aliás, mas ainda havia uma pergunta. Não? Diga.
Eu só insisto, porque é raríssimo poder falar como João Palmeiro. Porque o que eu vou dizer agora é o que o João Palmeiro pensa. Não é o que a Associação Portuguesa de Imprensa acha, não é aquilo que as pessoas que eu represento na Associação Portuguesa de Imprensa pensam, é aquilo que eu penso. Agradecer ao Sr. Deputado Luís Monteiro por ter trazido o problema do desporto. Porque o problema do desporto permite-nos discutir muitas coisas sem estarmos a pôr diretamente em causa a democracia. Ou seja, eu tenho, na minha tese de doutoramento, na segunda versão, que era sobre o ato jornalístico, eu tenho pessoalmente as maiores dúvidas se o jornalismo desportivo são atos jornalísticos. Tenho as maiores dúvidas que um relato desportivo seja, pela sua própria natureza, muito mais do que uma parte de um espetáculo. E tenho o bom senso dos jornalistas portugueses que durante dezenas de anos consideravam que o jornalismo desportivo era uma coisa à parte do outro jornalismo. Esta questão só é importante eu trazê-la porque eu de manhã falei aqui nos influenciadores e falei na necessidade de pensar em boas práticas para os influenciadores fora do mundo comercial, fora do mundo dos anúncios. E o mundo desportivo é, do meu ponto de vista, o primeiro onde o que quer que seja possível montar sobre boas práticas dos influenciadores, deve ser testado. Porque se funcionar minimamente aí, ele vai funcionar bem. Até porque, e é um pouco da nossa tradição, nós, em Portugal, não gostamos que os jornais digam se apoiam este partido, aquele ou o outro. Mas não nos importamos que o jornal desportivo A diga que é um jornal que gosta do Benfica, o jornal desportivo B diga que é um jornal que gosta do Sporting e o jornal desportivo C diga que é um jornal que gosta do Futebol Clube do Porto. E a sociedade portuguesa, como a Diana disse muito bem, que tem 800 anos de vida, não há nada nem ninguém, estamos blindados em termos de identidade, mas tem estes pequenos direitos de exprimir a sua identidade através de pequenas coisas como estas. Portanto, a resposta à sua pergunta, Sr. Deputado, que é, eu percebi que era posta noutro âmbito, não é pelo caminho do desporto que nós lá chegamos. Quer dizer, o caminho do desporto eu acho que é muito claro, é só nós queremos. E aproveitava para dizer ao Sr. Deputado José Magalhães que eu queixo-me exatamente como o Sr. Deputado que não há debate sobre a AVMS. É exatamente a mesma coisa. Eu continuo a chamar-lhe AVMS. Hoje em dia tem um nome mais bonito, mais pomposo, mas eu continuo a chamar-lhe. E do meu ponto de vista isso tem uma razão simples. Eu não nesta versão, mas na versão AVMS interior, fiz parte de 10 comitês em Bruxelas que discutiram, que fizeram, eu sei lá o que é que eu fiz. Sabe, não houve um correspondente de um jornal, de uma rádio, de uma televisão portuguesa que mesmo sabendo o que eu fazia, achasse que valia a pena fazer-me uma pergunta, ouça lá, há alguma coisa na AVMS que do ponto de vista de Portugal possa ser muito importante e das coisas que você tem andado a discutir que tenha bons resultados? E havia, sabem, a AVMS impõe cotas em termos de produção de programas europeus. Portugal não produz programas em língua portuguesa suficientemente em número para preencher essas cotas. E andei eu a convencer os meus colegas da indústria que se devia deixar estar uma redação que, quando transposta para Portugal, como aconteceu, permitisse, por exemplo, que os documentários jornalísticos que estão fora da cota, são considerados fora da cota, em Portugal contassem, porque a língua portuguesa precisava que contassem. E pelo menos isto é, com certeza, notícia. Quer dizer, isto já foi há 10 anos, portanto posso falar disto à vontade, não tenho nenhum dever de reserva, mas foi há 10 anos e isto aconteceu. Portanto, como é que nós podemos discutir coisas que nós não sabemos? E como é que se pode... O jornalismo que se produz a partir de Bruxelas, para mim, é o contrário do jornalismo desportivo. Quer dizer, devia investir-se muito, muito no jornalismo a partir de Bruxelas. Porque só assim é que as pessoas aqui, em Portugal, são capazes de compreender, em bom português, o que é que está em causa na maior parte das coisas. Senhora Deputada, peço desculpa de ter abusado da sua paciência e da de todos, mas é tão raro eu poder falar como João Palmeiro. Muito obrigado.
Bom, eu passava então a palavra ao próximo painel, que é o impacto da desinformação nas campanhas eleitorais. A moderadora é a Regina Bastos, Presidente da Comissão de Assuntos Europeus. Minha camarada.
Muito boa tarde. Vamos continuar com o painel que se segue. É o painel Impacto da Desinformação nas Campanhas Eleitorais. Permitam-me, antes de passar a palavra aos nossos oradores, de vos dizer que na semana passada, na Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, eu tive a oportunidade de pôr os olhos e ler um relatório que estava em discussão durante a semana parlamentar, e esse relatório era sobre os social media. E a pergunta que o título fazia era: ameaça social ou ameaça dos direitos humanos? E, na verdade, a desinformação tem estas duas vertentes: da ameaça das instituições, de ataque aos protagonistas dessas instituições, aos protagonistas políticos, e um ataque, por isso, à democracia. É um prejuízo para a democracia, é um prejuízo para as instituições e é sobretudo um prejuízo para os cidadãos, que cada vez mais ficam desconfiados, ficam com a sua confiança minada nas instituições e na democracia, e com isso tendem a criar bolhas que muitas vezes são criadas pela internet, pela comunicação social menos séria e menos rigorosa. E com isso estamos a prejudicar a nossa sociedade e estamos a prejudicar os nossos valores. O Conselho Europeu do passado dezembro anunciou um plano de ação em parceria com a alta responsável para a Política Externa de Segurança Comum e também o Conselho Europeu e o Conselho e outras comissões do Parlamento Europeu, um plano de ação exatamente para pôr todos os Estados-membros alerta para este fenómeno da desinformação e para o combater em parceria com múltiplos atores da sociedade, a começar pelos operadores da internet, passando pelos órgãos de comunicação social, pelas autoridades públicas, pelos governos, e fazendo logo à entrada deste plano de ação apelo àquilo que é o valor, um dos valores fundamentais inscrito na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e também inscrito em todas as constituições dos Estados-membros, que é a liberdade de expressão. Com este mote, e dando conta de que temos aqui na mesa cinco oradores que nos vão falar das várias vertentes e dos vários setores do impacto da desinformação nas campanhas eleitorais, temos Luís Viegas Cardoso, consultor de política no Centro Europeu de Estratégia e Política, Sérgio Gomes da Silva, membro da Comissão Nacional de Eleições, Luís Barreira de Sousa, embaixador para a cibersegurança, e Vítor Dias, publicista. Dou de imediato a palavra ao orador Luís Viegas Cardoso. Muito obrigada pela vossa presença.
Bem, muito boa tarde a todos. Muito obrigado, em primeiro lugar, pelo convite para estar aqui presente. Saudar a senhora deputada Edith Estrela, muito obrigado pelo convite. A senhora secretária de Estado, normalmente estamos juntos em Bruxelas, mas é um prazer estar aqui consigo em Lisboa, e dizer que é um verdadeiro prazer estar aqui neste momento crítico, pouco antes das nossas eleições europeias, mas também das eleições legislativas que se irão realizar no segundo semestre deste ano. Pessoalmente, acho que esta é uma oportunidade importante para discutir algumas das tendências, e repito, algumas das tendências que vemos surgir na interseção entre tecnologia e democracia, e como o mundo digital está a influenciar os nossos processos democráticos. Infelizmente, e pelos vistos pelo esforço que a Assembleia da República fez, não é possível contar durante este dia com a participação de nenhuma plataforma tecnológica aqui hoje mesmo, o que é de lamentar, visto que muitas das ações de desinformação e de campanhas de notícias falsas são apoiadas de uma forma rapidíssima por essas mesmas plataformas. Mas antes de mergulharmos no tema que nos traz aqui hoje, parece ser fundamental olharmos também para as tais tendências globais que estão a influenciar a nossa vida cotidiana em termos de processos democráticos. Se nós virmos que, primeiro, analisarmos aquilo que sucede em redor da União Europeia, em redor do nosso território e das nossas fronteiras, vocês veem que à esquerda a Europa está rodeada de enorme instabilidade política e à direita que existe um enorme crescimento populacional. Sendo que a confluência da instabilidade política e do crescimento populacional poderá trazer novas vagas de migração para a União Europeia e sabemos todos perfeitamente aquilo que aconteceu em 2015-2016, que essa vaga de migração trouxe o crescimento dos partidos populistas em termos europeus. Mas o que sucede atualmente na Algéria ou na Líbia deve obrigar os líderes europeus e todos nós a refletir, pois mais instabilidade política no norte de África, naquilo que muitos de nós chamamos da segunda primavera árabe, poderá resultar indiretamente em novas vagas de migração, em novas vagas de crise migratória. De acordo com a Freedom House do Reino Unido, pelo 12º ano consecutivo que estamos a assistir a uma redução da liberdade de imprensa à escala global. Repito, são 12 anos consecutivos de redução da liberdade de imprensa. Em 2017, 71 países viram uma redução nos direitos políticos e apenas 35 estão a melhorar nesses mesmos direitos, liberdades e garantias. Isso faz parte de uma tendência global que se tem visto os padrões democráticos, ou seja, direitos políticos e liberdades civis, corroer um número crescente de países desde o ano de 2006. Mas também internamente, tristemente, aqui na nossa União Europeia, as nossas democracias estão a ser afetadas pela falta de liberdade de expressão e de imprensa. Nos últimos tempos, o Estado de Direito tem sido colocado à prova em vários países da União Europeia, com casos concretos conhecidos na Hungria, na Polónia ou na Roménia. Com a crise migratória como desculpa, vários países têm impulsionado a diminuição da liberdade de expressão, a diminuição da separação de poderes, a falta de independência das universidades ou mesmo o não julgamento de vários casos de corrupção. Como vimos, a Europa não ficou imune a essas tendências. A nossa paisagem política está cada vez mais fragmentada à medida que os grandes grupos políticos do século XX perdem terreno e a política populista, repito, populista, ganha peso e popularidade. Como podemos ver num dos gráficos, neste caso no da esquerda, o número de partidos populistas que recebem mais de 1% dos votos tem vindo a aumentar. Se todos nós nos recordarmos daquilo que sucedeu ainda ontem na Finlândia, com cinco partidos políticos a terem uma votação entre 12% e 18%, percebe-se o crescente da fragmentação que existe na sociedade, com o partido populista dos verdadeiros finlandeses a conseguir uma massiva segunda votação, quase a serem o primeiro partido político. Isso dificulta muito, e desde sempre, a constituição de governos estáveis e duradouros, pois demora-se mais tempo para se formar um governo e é mais difícil manter o consenso ao longo dos mandatos. Através do quadro da direita, podemos observar que o populismo nacionalista se tornou uma força importante na política europeia, com cada vez mais partidos a escolherem ser anti-imigração, anti-zona euro, anti-globalização. Ou seja, o anti acaba por sobrepor às causas que muitas vezes os partidos políticos têm. Como vemos nesta mensagem, o crescimento dos partidos populistas tem sido massivo ao longo dos últimos anos, terminando em 2018 com um crescimento ainda superior dos partidos que começam a governar também na União Europeia. Caros senhores, hoje estamos a assistir a uma transformação crescente da nossa democracia. Enquanto que antes falávamos de uma democracia tradicional, de uma democracia analógica, hoje evoluímos para a digitalização da democracia, onde os canais noticiosos 24 horas sobre 7 dias, as redes sociais, as plataformas tecnológicas ou a personalização da mensagem têm uma importância crescente. A tecnologia está, assim, a ir ao centro, ao coração da nossa governança e ao coração do nosso sistema de valores, alterando completamente os nossos sistemas democráticos. A democracia é algo que tivemos o privilégio de dar por garantido, provavelmente durante a maior parte das nossas vidas, mas acredito que no futuro poderemos ter que a defender de forma mais ativa e assertiva. E porquê é que digo isto? Pensemos apenas que todos nós que temos um dispositivo eletrónico nas nossas mãos, um iPhone ou outro telemóvel, todos nós temos nos nossos bolsos, demorou 11 anos até transformar a nossa sociedade. Em 11 anos que a nossa sociedade e a forma como comunicamos se alterou radicalmente. Portanto, a revolução digital criou novos caminhos para o discurso e o debate político, permitindo maiores níveis de transparência e prestação de contas na vida pública e níveis mais altos de envolvimento dos cidadãos. No entanto, há um crescente reconhecimento do papel dos mídia e das plataformas digitais na ampliação da polarização social e dos atores antidemocráticos. Tanto dentro como fora da Europa, vários atores aproveitaram essa oportunidade para semear a divisão e o conflito, em vez de reforçar a democracia e a coesão social. Enquanto isso, a intromissão ativa nos assuntos de outras pessoas, outras democracias e outras sociedades tornou-se a norma vigente, inclusive em áreas que pertencem diretamente à soberania, como são as nossas eleições. Por exemplo, nas eleições para a presidência dos Estados Unidos, o número de notícias falsas a circular na internet e na rede social Facebook foi superior ao número de notícias dos meios de comunicação tradicional. Sim, estou a falar de notícias falsas, não de campanhas de desinformação, que são algo diferente e distinto. Uma coisa são campanhas de desinformação ou campanhas pelo Brexit e pela saída do Reino Unido, são legítimas e que todos podem ter esse tipo de apoio, mas algo diferente é a falsificação de fotografias associadas a eventos, como sucedeu no possível referendo na Catalunha, ou a criação de notícias falsas, como o Papa apoiar a candidatura do presidente Donald Trump. Isto já é algo diferente de campanhas de desinformação e que temos de estar despertos, mesmo que muitos reduzam a sua importância e não considerem um problema fulcral para a sociedade. Provavelmente, muitos só despertarão para o problema quando forem atingidos por massivas campanhas de desinformação, impulsionadas por contas falsas, por bots automáticos nas redes sociais ou por fábricas de trolls da Macedónia, como sucedeu em várias eleições. Um exemplo concreto, que é recente, está relacionado com a demonstração dos coletes amarelos em França. Segundo a organização não-governamental Avaaz, 100 histórias falsas, e repito, apenas 100 histórias falsas, foram partilhadas por 4 milhões de pessoas nas redes sociais YouTube e Facebook. Mais de 105 milhões de franceses foram expostos a estas notícias falsas sob o protesto dos coletes amarelos. Ou seja, um cidadão francês foi exposto a 3 notícias falsas em apenas 5 meses, entre o período de novembro de 2018 e março de 2019. Todas estas notícias falsas contribuem para impulsionar a polarização da nossa sociedade, a que se vem acumular a fragmentação política já existente. A rapidez e a velocidade de circulação de informação, que já aqui anteriormente foi dito no anterior painel, é de uma velocidade assinalável. Mas também é precisamente através da internet, em que hoje em dia nós somos mais ativos nas redes sociais, utilizamos mais plataformas tecnológicas, mas devido a esta polarização são cada vez menos pessoas que participam ativamente. São cada vez menos pessoas que se querem envolver no debate político nas tradicionais redes sociais. Sim, hoje em dia parece que factos, estatísticas e a realidade não interessam mais. Ao inverso, hoje em dia, conta quem grita mais alto, quem é capaz de colocar a informação a circular mais rapidamente, quem influencia mais nas redes sociais, parece que quem tem razão. Não interessam factos, estatísticas ou notícias verdadeiras. Penso ser importante todos nós refletirmos sobre como os valores básicos em que se baseiam a nossa democracia estão a ser afetados por as alterações na sociedade. São cada vez mais atores externos a influenciarem as nossas eleições. São cada vez mais atores vindos da Rússia, mais atores vindos da China, da Arábia Saudita, ou mesmo aqui ao nosso lado, com o novo partido extremista de direita a ser apoiado por um dos regimes do Irão. Portanto, são estas estratégias online que são impulsionadas pela Dark Web. Hoje em dia, senhoras e senhores, com 2.400 euros, eu posso criar uma celebridade. Com 50 mil euros, eu posso desacreditar um jornalista. Com 180 mil euros, eu posso ajudar a criar um movimento e protestos de rua. E com 360 mil euros, posso ganhar umas eleições. A Dark Web permite que todos vocês e nós próprios sejamos atacados. A interferência global nas eleições que vemos neste mapa aqui presente existe à escala global e vemos a tendência a passar de plataformas abertas como Facebook, Twitter e Google para plataformas fechadas em que nenhum de nós consegue controlar ou saber que informação circula, como é o WhatsApp ou o Telegram. Por isso mesmo, a democracia começa a tornar-se ingovernável, quer nos Estados Unidos, quer na Suécia, quer na Finlândia. Para finalizar, a democracia não foi construída num dia, mas certamente pode ser destruída em muito poucos. A história ensinou-nos isso mesmo. Como referi, hoje estamos a assistir a uma transformação massiva das nossas democracias que afetará transversalmente as nossas sociedades e as nossas economias e que nos obrigará a todos nós a ter uma participação mais ativa, mais vigilante nos processos eleitorais. Muito obrigado.
Muito obrigada, Dr. Luís Viegas Cardoso. Antes de prosseguir, podia deixar de felicitar a deputada e colega Presidente da Comissão da Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, Edith Estrela, por a realização desta tão oportuna e tão importante iniciativa. E passaria também a dar conta de que uma das oradoras que consta deste painel, a doutora Helena Martins, responsável das políticas públicas da Google Portugal, nos está a seguir em Skype, irá intervir também via Skype neste painel. Dou agora a palavra ao Sr. Dr. Sérgio Gomes da Silva, membro da Comissão Nacional de Eleições, e cumprimento a Helena Martins, que está aqui à nossa frente no Skype.
Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Quero obviamente começar por agradecer o convite para estar nesta conferência, cuja oportunidade saúdo, porque de facto estamos num ano com três eleições importantes em Portugal, como já foi referido hoje, e temos já muito brevemente as eleições para o Parlamento Europeu. E isso torna este debate especialmente pertinente. Nesta saudação e agradecimento inicial, evidentemente, personalizaria na Sra. Presidente da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, a Dra. Edith Estrela. Eu estou cá porque sou membro da Comissão Nacional de Eleições e fui designado para estar cá por esta Comissão. Em todo caso, devo dizer que aquilo de que falarei é a minha opinião, traduz o meu pensamento e não o da Comissão Nacional de Eleições, visto que a Comissão é um órgão colegial que forma as suas posições em votações que depois ficam a constar das deliberações. Enfim, não foi o caso, portanto, falarei em nome pessoal. Em todo caso, enquanto membro da Comissão Nacional de Eleições, gostaria de começar por dizer que a principal utilidade em estar cá hoje não é falar, é ter a oportunidade de ouvir. Ainda há pouco dizia que temos um ano com três eleições importantes e tudo o que aqui tem sido dito será certamente importante na reflexão que eu pessoalmente terei que fazer e os outros membros da Comissão também para as situações com que nos defrontaremos no corrente ano. Mais à frente voltarei à Comissão Nacional de Eleições, mas eu gostaria de organizar aquilo que vos quero dizer em torno de três eixos fundamentais. Enfim, esta conferência é sobre informação e desinformação na era digital, este painel em específico sobre o impacto da desinformação nas eleições. E por isso eu gostaria de, num primeiro momento, refletir um bocadinho sobre o conceito de desinformação. Vou tentar não repetir muito do que foi dito. Num segundo momento gostaria de refletir um pouco sobre esta questão do impacto. E depois, num terceiro momento, refletir um pouco sobre que respostas dar aos problemas que se podem identificar, e muitos deles já foram, ou a generalidade, já foram hoje identificados. E para começar sobre este ponto, sobre a desinformação, eu gostaria desde logo neste painel estamos a falar de desinformação e o seu impacto nos processos eleitorais. Muita da realidade com que nós nos confrontamos tem a ver com problemas que emergem de fenómenos que são paralelos, que andam em conjunto com a desinformação, mas que não são em si desinformação. Os processos eleitorais podem ser postos em causa, por exemplo, hoje em dia, por ciberataques, e também muito do discurso político pode ser, infelizmente, condicionado por trolling ou por ciberbullying, em circunstâncias que, em muitos casos, não pode ser propriamente considerado como desinformação. Não deixa, todavia, por isso de ser importante, e não sei até se muitas vezes não pode ter um alcance ainda maior do que o desinformação. E depois, para falar sobre desinformação, também gostaria de vos trazer dois lugares comuns. Diz-se que todas as pessoas têm o direito a ter a sua opinião, mas não têm direito a ter os seus factos. Mas eu gostaria de confrontar este lugar comum com outro, que tem a ver com os números. Normalmente parece-nos que não há nada mais evidente, nada mais inquestionável do que os números. E, no entanto, todos sabemos que, devidamente torturados, os números dizem-nos aquilo que nós queremos. E estou-vos a trazer e a tentar confrontar estes dois lugares comuns para tentar dizer uma coisa. A realidade permite diferentes narrativas que estão antes da opinião que nós temos sobre os fatores. Ou seja, a imagem que nós construímos sobre a realidade não é, parece-me, inequívoca. Parece-me que não há uma realidade que seja absolutamente objetiva e sobre a qual todos concordemos, mesmo quando estamos de boa fé. E isto, penso que é importante para refletirmos sobre a desinformação. Evidentemente, quando falamos sobre desinformação, eu de vez em quando vou olhando para baixo, só porque eu quero cumprir o tempo que me foi dado, e eu trouxe aqui um relógio para garantir. Quando falamos sobre desinformação, eu, enfim, passo a presunção, penso que conceptualmente vos conseguiria construir um conceito de desinformação. Aliás, muito desse conceito está no estudo que a ERC nos trouxe hoje, que eu, aliás, aproveito para saudar. Não tive ainda a oportunidade de o estudar todo profundamente, mas do que tive a oportunidade de ler, parece-me bastante interessante e parece-me um contributo muito útil. Agora, a dificuldade está quando passamos de um conceito abstrato para a realidade. Deixem-me tentar ilustrar com um exemplo. O humor deve ser considerado desinformação? Bem, como sabem, desde logo pelo Conselho da Europa, o humor está excluído disto. Mas há muitos programas e conteúdos humorísticos que têm um efeito muito mais corrosivo do que aquilo que se apresenta como factual ou como verosímil. Enfim, é importante esta distinção que ainda foi feita há pouco entre desinformação e notícias falsas. Ainda assim, eu queria dizer-vos uma coisa. Parece-me bastante evidente que muitas das notícias falsas que são dadas como exemplos de quão nefasto é este fenómeno, eu duvido muito que elas tenham um efeito significativo. Quando na campanha americana surgiu a notícia de que o Papa apoia Trump, qual terá sido o real impacto disso? Bom, o tempo está a voar e eu gostaria de meter um pouco mais sobre isto, mas depois, se tiver tempo mais tarde, volto. Mas agora gostaria de passar para esta outra dimensão do impacto. O impacto da desinformação nas campanhas eleitorais. Hoje foi aqui muito falado sobre o impacto das redes sociais. Foi muito abordada a questão de como os média tradicionais estão a perder terreno. Também foi dito que, apesar de tudo, Portugal é ainda, em certa medida, uma ilha. Há um grande crédito ainda relativamente aos meios tradicionais. Depois poderíamos discutir qual é o seu real alcance, onde é que, de facto, as pessoas consomem notícias, mas também temos informação sobre isso. Enfim, foi hoje feita uma referência ao relatório do Reuters Institute for Journalism. Também poderia citar o Obercom, o Observatório da Comunicação, com os estudos que tem vindo a fazer e que é uma excelente referência em termos de informação. Mas é importante não confundirmos o impacto das redes sociais com desinformação. Muito do que se passa nas redes sociais tem a ver com uma legítima liberdade de expressão e, eu diria, até de entretenimento. Muito do que as pessoas fazem nas redes sociais é entreterem-se. Quando veem fotografias do que os seus amigos fazem nas férias ou quando veem que os seus amigos andam a tomar as refeições, bom, é perfeitamente legítimo. Podemos dizer, e é verdade, que hoje o bem mais importante é o tempo, é a atenção, e que o que as redes sociais estão a fazer é disputar a atenção, a desviar as pessoas dos conteúdos informativos para outro tipo de conteúdos, e por essa forma não estão a ajudar à construção da democracia. Muito provavelmente é verdade. Mas se calhar também temos de reconhecer que as pessoas estão no uso da sua legítima liberdade. Estou a ficar preocupado com o tempo. 2 minutos e meio. Bom, então tenho que acelerar mesmo muito. Bom, eu gostaria, no entanto, também deixar aqui outra coisa bem saliente. Aquilo que se possa fazer para combater a desinformação pode ter um impacto significativo na liberdade de expressão. É claro que se houvesse um Ministério da Verdade, poderíamos entender que não há desinformação. Mas quem decide? Quem decide o que é desinformação e o que não é? Reparem que, se nos Estados Unidos fosse a administração a decidir o que é desinformação, provavelmente os média, aqueles média que nós entendemos como credíveis, seriam considerados desinformação. O Presidente Trump está o tempo todo a dizer fake news, fake news, referindo-se ao New York Times, à CNN. Eu gostaria, enfim, de desenvolver bastante, mas de facto o tempo não permite. Hoje não foram muito aprofundados aqui, talvez umas três dimensões que eu acho que são importantes quando se fala de desinformação e do seu impacto. A inteligência artificial, os deepfake, e isto são realmente dimensões importantes, porque os deepfake, portanto, aqueles vídeos que se fazem, que são completamente verosímeis, aí, de facto, vão-nos colocar numa plataforma completamente diferente. E a inteligência artificial, com a automação que permite, também nos vai criar desafios especialmente significativos. Bom, mas como só tenho um minuto, gostaria só de muito rapidamente passar sobre as várias formas de lidar com este problema. Sendo membro da Comissão Nacional de Eleições, e em minha opinião, portanto, hoje só uma opinião pessoal, eu devo dizer que acho que o Estatuto da Comissão Nacional de Eleições deveria ser revisto. A lei que rege a Comissão Nacional de Eleições é uma lei de 78. É evidente para todos que o mundo daí para cá mudou muito e, no entanto, esse Estatuto não mudou. Penso que seria muito importante repensar os instrumentos de que a Comissão pode lançar mão para reagir a este tipo de situações. Também gostaria de dizer, porque foi aqui muito referido, a necessidade de rever a Lei 72A de 2015. Concordo totalmente. Atenção, é porque esta lei, com exceção do número 1 do artigo 10º, não lida propriamente com estes fenómenos da desinformação. Poderia lidar? Provavelmente sim. Mas provavelmente ainda é mais premente rever as questões do tratamento editorial ou informativo de campanhas eleitorais. Depois, só para dizer que as questões da literacia pós-média parecem-me absolutamente prioritárias, devem ser tratadas, da transparência também. E a questão do apoio aos órgãos de comunicação social, com todos os cuidados do mundo, é uma área que deve ser aprofundada. Gostaria de falar mais, mas acho que cumpri o meu tempo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Dr. Sérgio Gomes da Silva. Quero também saudar
a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, a Dra. Ana Paula Zacarias, que se juntou a nós desde o início deste painel. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Agora passo a palavra ao Sr. Embaixador para a Cibersegurança, Luís Barreira de Sousa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço encomiasticamente este convite para ter estado hoje aqui a assistir a este importantíssimo encontro. Foi, de facto, um privilégio. Devo-vos dizer que não é só uma cortesia da minha parte. A semana passada eu estava numa capital de um país do leste da Europa, justamente num encontro sobre desinformação. E quando tive a oportunidade de referir que o nosso Parlamento tinha tido já um debate sobre este assunto no dia 6 de março e que se preparava para acolher este encontro para discutir ou apresentar publicamente um estudo da entidade reguladora da comunicação social que dele Parlamento depende e na perspectiva provavelmente de outro debate mais tarde sobre o mesmo assunto, as pessoas com quem eu estava ficaram verdadeiramente admiradas e de algum modo ciumentas e disseram mesmo que quem nos dera que nos nossos países o nosso Parlamento estivesse tão empenhado na discussão deste assunto como vemos que o Parlamento português está. Portanto, é realmente um duplo privilégio estar aqui hoje e ter sido convidado pelo Parlamento e agradeço na pessoa da Sra. Deputada Edith Estrela para intervir na minha perspectiva, que é a perspectiva de um funcionário do Ministério dos Negócios Estrangeiros, de um diplomata de carreira, que naturalmente traz a perspectiva das funções que atualmente desempenho. Isto é, em 2016 eu fui nomeado embaixador para a ciberdiplomacia. De facto, durante uns primeiros meses o meu título era embaixador para a cibersegurança. Depois, em maio de 2016, foi convertido em embaixador para a ciberdiplomacia, no fundo no seguimento de uma tendência europeia maioritária, e recentemente foi acrescentado a estas minhas funções iniciais de ponto de contacto do sistema de alerta rápido da luta contra a desinformação, e era justamente sobre a lógica e o sentido que, na minha perspectiva, na perspectiva das funções que exerço, isso tem, que eu hoje queria falar muito rapidamente. A perspectiva de um embaixador para a ciberdiplomacia é naturalmente a perspectiva da rivalidade sistémica que existe no mundo e designadamente no ciberespaço entre formas de organização que são verdadeiramente opostas, e daí a rivalidade desse mesmo mundo e também, e nomeadamente, do próprio ciberespaço. Essa rivalidade sistémica não era verdadeiramente da consciência da opinião pública até há muito pouco tempo e foi, de facto, graças, não só, enfim, graças a muitos fatores, mas eu destacaria dentro desses fatores o aumento da eficiência dos nossos adversários, que, de facto, é absolutamente surpreendente. Basta dizer-vos, por exemplo, que as indústrias de desinformação patrocinadas por Estados não da União Europeia demoravam 3 dias, ainda há poucos anos, a pegar por exemplo, numa notícia de sueca, lê-la, decifrá-la, agregá-la e voltar a projetá-la no espaço comunicacional da Suécia, em sueco, lá está, e com uma determinada intenção, diferente, evidentemente, da notícia original, e esse exercício, graças ao aumento da eficiência dos Estados que patrocinam essas indústrias de desinformação, esse exercício agora demora 2 horas, atualmente. Portanto, estamos perante um aumento substancial, exponencial, da eficiência e da produtividade dessas que chamei indústrias de desinformação. Mas não é o único fator, naturalmente, que o aparecimento de partidos extremistas e populistas nos nossos países, nas nossas, enfim, nas democracias, causou um alarme generalizado. E esse fator, evidentemente, num período pré-eleitoral como é este, de aproximação das eleições para o Parlamento Europeu, pesou muito na aprovação do Plano de Ação da União Europeia contra a Desinformação. Mas há outros fatores, não me quero alongar sobre eles, enfim, citei os dois mais importantes, mas naturalmente que há outros e que são igualmente importantes. Na perspectiva, por conseguinte, dessa rivalidade sistémica, o formato em que a discussão tem tido lugar, o formato em que a conversa tem tido lugar, é evidentemente o conteúdo, digamos assim, o enquadramento, a moldura dessa conversação internacional, é o da aplicação do direito internacional. E, portanto, na realidade, há uma divergência profunda e quase até à data insanável sobre qual é o direito internacional que se aplica no ciberespaço. E essa divergência profunda advém justamente da rivalidade sistémica a que eu anteriormente me referi. Em primeiro lugar, o direito internacional que se aplica à segurança do ciberespaço. Essa discussão foi uma discussão que começou mais cedo, no seio das Nações Unidas, enfim, quando atingiu uma formalidade definitiva, digamos assim, foi no seio das Nações Unidas e dura há 20 anos consecutivos. Portanto, há 21 anos consecutivos que as democracias e os países que não são democráticos discutem sobre qual é o direito internacional que se deve aplicar à resolução de conflitos no ciberespaço e, portanto, à segurança no ciberespaço. E até hoje não se chegou a acordo. Se bem que os termos da discussão sejam bastante simples e que as democracias defendem que o direito internacional que se aplica no ciberespaço é o direito internacional existente, e os outros países defendem, bem pelo contrário, que o direito internacional para resolver os conflitos no ciberespaço tem que ser criado de novo. E, portanto, tem que haver uma grande convenção internacional, uma nova grande convenção internacional, neste caso para regular o ciberespaço e, em especial, regular a segurança e a resolução de conflitos no ciberespaço. Não me vou alongar sobre este capítulo da divergência sobre a aplicabilidade do direito internacional ao ciberespaço, é, como digo, o capítulo mais antigo, é talvez o mais importante, o diálogo dura há 21 anos, não conseguimos ainda chegar a acordo, não temos perspectiva de chegar a acordo tão cedo, mas há outros capítulos deste mesmo diálogo que se prendem com designadamente com a desinformação, que são igualmente importantes e que é justamente o capítulo da aplicação dos direitos do homem ao ciberespaço. E, por conseguinte, nós, as democracias, defendemos na Conversação Internacional que o direito internacional, as convenções internacionais dos direitos do homem são igualmente aplicáveis ao ciberespaço, designadamente a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a liberdade de informação, a liberdade de associação. Aliás, esses são, no fundo, os pilares do próprio ciberespaço. E os países com quem conversamos têm uma perspectiva diferente, acham que, mas isso já acham há muitos anos, que os direitos internacionais não são universais e que, por conseguinte, eles têm a sua própria deles interpretação do que são os direitos, digamos assim, a liberdade de expressão, a liberdade de associação que se aplica no seu universo cultural. E acrescentam a esses direitos outros que não são propriamente, quer dizer, que não estão na Declaração Universal dos Direitos do Homem, mas que eles acham que são igualmente importantes e aos quais também chamam de direitos humanos. Este diálogo de surdos entre os dois lados da conversação internacional acerca da liberdade de como regular a liberdade de expressão na internet e o que é que significa a liberdade de expressão na internet, no ciberespaço, é, no fundo, a razão pela qual a União Europeia sentiu a necessidade, ou é, pelo menos, como eu expliquei, a moldura no seio da qual a União Europeia tomou a decisão de aprovar o plano de ação. E eu queria agora, em duas palavras muito rápidas, resumir, bem sei que é um discurso assaz burocrático, mas resumir o plano de ação que foi aprovado em dezembro pelo Conselho da União Europeia. A fim de combater a ameaça da desinformação à integridade das eleições para o Parlamento Europeu e dos mais de 50 atos eleitorais que terão lugar nos Estados-membros em 2019 e 2020, a Comissão Europeia e o Serviço Europeu de Ação Externa propuseram em outubro de 2018 um plano de ação que o Conselho aprovou em dezembro. Dentre as medidas constantes do plano, destaca-se um instrumento de autorregulação das plataformas digitais, que já foi aqui referido bastas vezes hoje, o Código de Prática contra a Desinformação, subscrito por 3 associações de agências de publicidade e de comunicação política e por 4 plataformas digitais, o Facebook, o Google, o Twitter e o Mozilla. O Código de Prática contra a Desinformação prevê fundamentalmente que as plataformas que o subscrevam eliminem as contas falsas à medida que vão sendo registadas, que identifiquem e exponham os atores de notícias duvidosas, por exemplo, fazendo-as acompanhar de ligações para notícias anteriores com as mesmas origens e que facilitem o acesso dos investigadores aos dados que elas possuem, elas plataformas. A Comissão Europeia pediu aos signatários para que, a fim de a habilitarem a acompanhar a efetiva aplicação do Código, durante a pré-campanha e a campanha para as eleições para o Parlamento Europeu, elas lhe apresentassem relatórios mensais de progresso dos compromissos assumidos pela subscrição do dito código, cuja avaliação, como aqui também foi dito, embora sem entrar em detalhes, tem sido bastante crítica nos últimos meses. Não só porque as agências de comunicação, sobretudo política, continuam a recusar aderir individualmente ao Código de Boas Práticas, como também porque as plataformas signatárias continuam a não dar informação suficiente sobre se o seu alegado desempenho contra a desinformação é genérico ou resultou de medidas específicas tomadas no quadro do Código de Prática. Destaca-se também a criação pelo Serviço Europeu de Ação Externa de um sistema de alerta rápido, de que eu sou o ponto de contacto nacional, para partilhar prontamente, isto é, durante as primeiras horas, após o lançamento de uma campanha de desinformação, análises e recomendações sobre como reagir-lhe. O sistema de alerta rápido foi lançado no dia 18 do mês passado e pressupõe a ligação, através do respectivo ponto de contacto, com as estruturas nacionais de combate à desinformação, que é justamente um assunto sobre o qual a nossa Secretária de Estado dos Assuntos Europeus tem liderado um debate interno no seio do Governo, e havendo-as com as estruturas de comunicação estratégica, bem como a cooperação com as entidades nacionais responsáveis pela condução e segurança das eleições. Além do Código de Prática e do Sistema de Alerta Rápido, dê-me um minuto, meio minuto. Além do Código de Prática e do Sistema de Alerta Rápido, o plano de ação inclui ainda uma recomendação aos Estados-membros para aumentarem a transparência do recurso pelos partidos e candidatos a agências de comunicação política digital, persuadindo as plataformas a divulgar localmente a identidade dos patrocinadores das campanhas, os gastos correspondentes e os critérios usados pelas agências para selecionar os respectivos alvos. Inclui igualmente uma recomendação aos Estados-membros para que incentivem o aumento da literacia mediática do público em geral, assunto sobre o qual não me vou alongar. Queria agora só em meio minuto chamar a atenção para medidas legislativas que paralelamente foram sendo tomadas por alguns Estados-membros. Diante das medidas legislativas adotadas ou em curso de adopção pelos Estados-membros para combater a desinformação, destaco a que entrou em vigor na Alemanha no início de 2018 contra conteúdos ilegais, difamatórios ou violentos, obrigando as plataformas com mais de 2 mil milhões de utilizadores a pagarem multas desde 50 milhões de euros se não os removerem em 24 horas, e a que entrou em vigor em França no final de 2018, contra notícias que contenham imputações falsas ou imprecisas, destinadas a prejudicar a sinceridade de voto, publicadas nos 3 meses que precedem as eleições, habilitando o sistema judicial no seguimento de queixa dos visados ou de outras autoridades públicas, a mandar eliminá-las em 48 horas, e habilitando o regulador do audiovisual a revogar as licenças das estações sob controle de um Estado estrangeiro que tenham disseminado notícias falsas. Vou concluir, Sra. Presidente. Muitíssimo obrigado. Ainda me permite dizer mais alguma coisa? Pronto. Então, muitíssimo obrigado.
Muito obrigada, Sr. Embaixador. Teremos que ser mais rigorosos do que eu fui com a tolerância que lhe dei à sua intervenção. Tem agora a palavra o Dr. Vítor Dias.
Boa tarde a todos. Começo naturalmente por agradecer à Comissão de Cultura, na figura da sua Presidente, Doutora Edith Estrela, o convite para participar nesta oportuna e importante iniciativa. Manda a verdade das coisas, que diga que quem vos fala agora, ao contrário de oradores antecedentes, não é especialista de nada e não tem quaisquer pergaminhos académicos nesta ou em qualquer outra matéria. Tratando-se apenas de um cidadão que, com a vossa benevolência, apenas se pode apresentar como acompanhando há 4 décadas, com interesse e com projeções do papel impresso e num blog, as questões e práticas da comunicação social portuguesa. Assim sendo, com pedido de desculpas por certas repetições em relação ao que hoje já outros disseram melhor, aqui ficam 4 modestos apontamentos. O primeiro destina-se a afirmar que os dados resultantes do meritório trabalho realizado pelo jornalista Paulo Pena no Diário de Notícias, dados que referiam à existência de 20 páginas online dedicadas à desinformação com cerca de 2 milhões de seguidores, são profundamente inquietantes e não deixam nenhuma margem para dúvidas quanto à sua potencial e até provável influência nas eleições nacionais deste ano. Por outro lado, temo seriamente que até cidadãos muito informados e dotados de um elevado espírito crítico face às operações de desinformação sejam atingidos por um forte sentimento de impotência. A verdade é que a Cambridge Analytica obteve do Facebook dados de 80 milhões de pessoas e, tanto quanto eu julgo, ninguém foi preso ou condenado. E neste sentido, creio que estes cidadãos, os tais muito informados e com grande espírito crítico, se devem sentir um pouco como se estivessem a lutar contra um dragão, tendo apenas como única arma um canivete. Mas por isso mesmo, creio que, sempre longe de obsessões securitárias e sempre no intransigente respeito pelas liberdades democráticas, tudo o que possa ser feito para contrariar ou atenuar este perverso fenómeno é bem-vindo, é necessário e é urgente. Creio, entretanto, não nos devemos deixar hipnotizar apenas pelo que é novo. E, nesse sentido, permito-me observar que nada nos deve distrair dos princípios e regras, isenção das entidades públicas, pluralismo, proibição da publicidade comercial dos partidos, que já constam da legislação em vigor sobre campanhas eleitorais. E, nesse domínio, de um ponto de vista pessoal, permito-me formular o voto de que os critérios editoriais a que a lei se refere não sirvam de biombo para encobrir práticas discriminatórias ou preconceituosas, e também o voto de que nas próximas eleições legislativas, colhendo a devida e cristalina lição do desfecho das eleições de 4 de outubro de 2016, os meios de comunicação tradicionais resistam melhor ao velhíssimo sofisma das eleições para Primeiro-Ministro. Só para ilustrar a importância das regras já existentes, permitam-me um pequeno exemplo. Há 3 semanas, consultando a página que o Parlamento Europeu criou especificamente para as eleições europeias de maio, repito, não se trata da página normal do Parlamento Europeu, trata-se de uma página específica dedicada às eleições europeias, e onde, aliás, que é muito visitada, porque é aí que existe um agregado de sondagens à escala de toda a União Europeia, encontrei uma secção intitulada Os Desafios da Europa, com um conteúdo perfeitamente alinhado com a ideologia mainstream do Parlamento Europeu. Para mim, era como se a Assembleia da República criasse uma página para as próximas legislativas e lá incluísse uma secção chamada Os Desafios de Portugal. Essa secção foi, entretanto, felizmente retirada. Ficou lá outra, intitulada O que a Europa faz por mim, com conteúdo que se pode calcular. Por outro lado, sublinho a importância do papel que podem desempenhar as ações de fact-checking, tanto em sites especializados como nos próprios órgãos de comunicação social. Mas também partilho da ideia, certamente não consensual, que seria vantajoso para o enriquecimento do debate democrático que existissem variados sites de reflexão e crítica sobre os meios de comunicação social tradicionais. Considero, por exemplo, um exemplo interessante, o Acrimed francês, e que nas direções e chefias desses órgãos de informação se evitassem reações corporativas ou pruridos de intocabilidade. Mas, se falamos de combate à manipulação, às informações e às fake news, então entendo salientar que, a par da contribuição indispensável do setor público da informação, como ponto nodal desse combate, tem de estar a justa ideia que cabe aos profissionais de informação um papel essencial na defesa dos melhores valores da profissão, o que, a meu ver, é inseparável de mudanças significativas nas suas ásperas e inseguras condições de trabalho e do pleno respeito dos seus direitos, tudo acompanhado pela rejeição de uma visão puramente mercantilista da informação e da notória pulsão para o sensacionalismo, e tudo tendo em vista a reabilitação e reafirmação da noção, hoje em dia muito posta na obscuridade, da responsabilidade social dos jornalistas e dos órgãos de comunicação. O segundo apontamento destina-se a sublinhar um óbvio que, apesar de o ser, por vezes parece ser esquecido, mas que já foi hoje aqui muito sublinhado, e que tem que ver com a ideia, que já aqui foi muito repetida, naturalmente, de que as fake news e a desinformação não nasceram com a internet e com o Facebook. Num exercício de memória histórica, obviamente seletiva, e que viaja ao de leve por acontecimentos do século passado e arredores, eu lembraria que, além das armas de destruição maciça de que a Diana Andriga já falou, lembraria que em 1898, em fevereiro, o caso da explosão do cargueiro americano Maine no porto de Havana, que depois se veio a comprovar ser de combustão espontânea e não de atentado, e que serviu para o desencadear da guerra hispano-americana, muito apoiada pela imprensa de Randolph Hearst, o conhecido Citizen Kane. Relembro, em fevereiro de 1933, quando Hitler e os nazis acusaram Dmitrov e os comunistas alemães de estarem ligados ao incêndio do Reichstag. Lembro, em 1964, quando os Estados Unidos acusaram a Marinha norte-vietnamita de ter disparado contra o destroyer Maddox, e que um órgão oficial norte-americano, a National Security Agency, veio a declarar que depois não houve atentado nenhum, mas que isso serviu para facilitar a intervenção americana. E noutra escala, falando de notícias falsas, alarmistas ou irresponsáveis, talvez na pequenina escala portuguesa, talvez não seja de esquecer quantos milhões de euros custou ao Estado português e aos contribuintes portugueses uma célebre notícia da TVI sobre a situação do PANIF. Também não gostaria de esquecer, porque é muito fresco, que, para além das notícias falsas, também a falta de rigor e a irresponsabilidade podem provocar graves danos de tecido social. Eu digo isto porque, apenas na sexta-feira passada, dois órgãos de informação, que não eram o Correio da Manhã, titularam coisas como: vai ser preciso trabalhar até aos 69 para evitar buraco nas pensões. Nenhum destes jornais, que eu saiba, desmentiu esta sua confusão entre o que seria uma hipotética decisão governamental ou parlamentar e o que seria apenas a conclusão de um estudo feito por uma entidade privada. Um terceiro apontamento visa sublinhar que um dos casos mais falados da influência das fake news nos processos eleitorais é a última eleição presidencial nos Estados Unidos. Creio que não existirem dúvidas que as campanhas de informação movidas pela candidatura de Trump ou por outros em seu favor atingiram muitas dezenas de milhões de norte-americanos. Mas já sobre os seus reais efeitos sobre os resultados eleitorais parece haver opiniões diferentes nos próprios Estados Unidos. Ponderando a diversidade dessas opiniões, permitindo-me pensar que, no caso dessas campanhas terem concentrado nos chamados Estados oscilantes, então é bem provável que tenham contribuído para a inesperada vitória de Trump nesses três Estados e por essa via assegurada a sua maioria no colégio eleitoral. Mas observo ao mesmo tempo que essas campanhas não impediram Hillary Clinton de ter mais 3 milhões de votos do que Donald Trump. E acontece que esta diferença é igual ou mesmo superior às registadas em outras eleições presidenciais nos Estados Unidos durante o século XXI, sobretudo quando se trata de uma primeira eleição. Com efeito, em 2000 Gore perde, mas obtém mais 300 mil votos que Bush. Em 2004, Bush ganha a John Kerry com mais 300 mil votos. E em 2008, Obama ganha a Mitt Romney com mais 3 milhões de votos. Nestes tempos incertos e inquietantes, em jeito de conclusão, de consolação, talvez possamos concluir que, ao menos por enquanto, as fake news não são omnipotentes. E, por fim, um último apontamento para vos dizer que tenho a ideia de que o pós-guerra do século passado foi uma época em que o grau de sindicalização era incomparavelmente maior do que é hoje, em que as correntes, forças e famílias políticas tinham um grau de coesão e de base social de apoio muito mais nítidas e sólidas, tudo conduzindo, com outros elementos, para laços de solidariedade e sociabilidade social mais fortes. Eu digo isto, mas eu sei, embora isso não tenha nenhuma comparação com as realidades de hoje, que logo em 46 surgiu em Itália o qualunquismo, protagonizado por um partido chamado Frente do Homem Comum, que obteve 5% dos votos e 1 milhão e 200 mil votos. E que em 56, na França, surgiu o pujadismo, que obteve 12% dos votos e 2 milhões de votos. Aliás, é curioso informar que foi neste partido pujadista que o Sr. Jean-Marie Le Pen começou a sua carreira política. Não sei se antes, se depois de ser torturador na Argélia, confesso. Ainda assim, mas sem prejuízo de um complexo de outras causas e fatores, não consigo deixar de pensar que a preocupante e inusitada vaga de populismos fascizantes que varre a Europa, e não só, é inseparável de um processo social e político em que cresceu o individualismo, em que se construiu uma cultura do efêmero e em que se esbateram os laços de solidariedade social e de pertença política, o que encaixa também na crise e anestesia da noção de processo histórico e numa avassaladora perda de memória coletiva, favorecida pelo sensacionalismo e pela extrema volatilidade de opiniões e humores no corpo social. E, por maiores que sejam as dificuldades, não vejo outro caminho digno senão continuar a lutar contra estes fatores que vejo como elementos de empobrecimento e de degenerescência da vida democrática. Obrigado pela atenção e desculpem qualquer coisinha.
Muito obrigada, Dr. Vítor Dias. Antes de passar a palavra à próxima oradora, peço aos senhores que estão a assistir a este magnífico painel que se querem intervir com perguntas aos oradores presentes e à oradora que se vai seguir, que preencham a ficha para o efeito, para podermos depois gerir o tempo disponível. Tem agora a palavra a doutora Helena Martins, responsável de políticas públicas da Google Portugal. Muito boa tarde, tem a palavra, doutora Helena. Seja bem-vinda ao nosso debate.
Muito obrigada. Eu espero que vocês estejam me escutando. Antes de mais nada, queria agradecer à senhora presidente da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, deputada Edith Estrela, pelo convite, a deputada Regina Bastos, claro, pela moderação, e também cumprimentar a secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias. Um dos colegas do painel anteriormente mencionou que era uma pena não haver representantes de plataformas digitais, e por isso eu fico ainda mais contente de poder ter viabilizado essa minha participação, ainda que não presencialmente, mas também o nome dessa conferência parlamentar se chama Informação e Desinformação na Era Digital. Então acredito que eu estou aqui contribuindo com a parte tecnológica dessa conferência. Eu vou compartilhar com vocês. Eu espero que vocês consigam ver uma apresentação. Eu peço só um pouquinho de paciência enquanto eu compartilho a minha tela. Espero que vocês estejam conseguindo ver, eu acredito que sim, pelo que eu estou vendo aqui no Skype. Eu vou compartilhar com vocês, nos minutos que eu tenho, um pouco das atividades que o Google tem desempenhado ao redor de eleições e desinformação. Alguns de vocês sabem, mas a missão do Google, a principal missão do Google é organizar as informações eleitorais, organizar as eleições do mundo e torná-las acessíveis a todos. E quando a gente está falando de eleições e quando a gente está falando de democracia, se torna ainda mais essencial para uma plataforma como o Google fornecer aos nossos usuários, fornecer aos nossos utilizadores informações de qualidade, justamente porque a gente acredita que informações de qualidade e acesso a fontes que são de credibilidade são dois pilares essenciais para a democracia e dois pilares essenciais para eleições de qualidade. Nossas atividades em relação às eleições, elas são divididas nesses três pilares que eu compartilho com vocês. Um desses pilares é fornecer informações aos eleitores, ou seja, melhorar os nossos produtos e trabalhar com instituições para que os nossos usuários tenham informações sobre as eleições, tanto do nível da União Europeia como eleições nacionais. Além disso, a gente tem uma série de atividades que nós desempenhamos com autoridades e partidos políticos no sentido de apoiar as campanhas eleitorais. E um terceiro pilar que tem a ver com produtos que nós temos desenvolvido para proteger as eleições. Eu vou começar um pouco falando sobre os nossos esforços em relação à desinformação, porque é o foco dessa conferência, e se por acaso eu tiver alguns minutinhos a mais, depois eu volto a falar dos nossos produtos voltados especificamente para as eleições. A gente sabe que a internet ela trouxe para a nossa sociedade uma possibilidade, uma capacidade de divulgação de informação em uma escala que talvez não tenha sido visto ou que a gente nunca tenha tido essa experiência antes. E isso tem um lado que é extremamente positivo. Qualquer cidadão pode ser uma fonte importante de informação, mas também traz alguns desafios no sentido de acessar informação de qualidade. E aqui também foi dito por alguns dos nossos colegas que participam desse painel, alguns entendimentos do que são desinformação, alguns conceitos do que se entende por desinformação ou fake news, mas do ponto de vista de uma plataforma como o Google, nós temos que ter uma visão muito objetiva do que a gente entende sobre desinformação. Então, para a gente, quando a gente fala de desinformação dentro do contexto dos nossos produtos, a gente está falando de atores que, através de tecnologia, tentam enganar os nossos utilizadores. Ou seja, uma coisa é a gente falar de uma notícia que as pessoas podem ter de opiniões diversas em relação a um determinado fato. E outra coisa é um ator ou um determinado grupo de pessoas propositalmente divulgar informações que as pessoas sabem que são imprecisas, com o objetivo de gerar discórdia ou fazer com que as pessoas acreditem que aquilo seja verdade. Então, dentro da nossa perspectiva, esse é o nosso entendimento de desinformação, que são esforços deliberados para enganar e confundir usuários usando da velocidade, escala e tecnologias da internet. De novo, aqui a gente tem três pilares que a gente baseia os nossos esforços para combater a desinformação. De um lado, a gente tem um trabalho voltado para a melhoria dos nossos produtos. A gente tem um outro pilar que é voltado a trabalhar com a comunicação social especificamente. E um terceiro pilar que é na parte de literacia mediática. E eu vou falar um pouquinho sobre cada um dos três. Quando a gente está falando de melhoria a nível dos nossos produtos, principalmente quando a gente está falando do nosso buscador, que é o nosso, um dos nossos principais produtos, a gente baseia os nossos esforços e as nossas melhorias dos nossos serviços com base em essas três categorias. Uma primeira que é fornecer resultados em que a qualidade do resultado é importante. Um segundo ponto que é combater atores maliciosos que podem vir a utilizar nossos serviços para oferecer desinformação. E um terceiro que é fornecer mais contexto sobre as notícias, sobre as informações que os nossos usuários acessam através das nossas plataformas. Explicando um pouco para vocês como os nossos algoritmos funcionam na busca. A gente basicamente se baseia em dois pilares ou dois critérios para fornecer um resultado na busca. Um critério é o critério de relevância e o outro critério é um critério de credibilidade. E eu gostaria de dar um exemplo para vocês, vou voltar aqui nesse slide, do que eu quero dizer com isso. Então, muitas vezes, pode ser que um dos nossos utilizadores esteja pesquisando, por exemplo, por uma mesa de jantar. E, no caso, a chance é grande que esse usuário esteja buscando comprar uma mesa de jantar. Então, para ele, faz muito mais sentido que o resultado que ele receba seja de um site que venda uma mesa de jantar e não necessariamente uma notícia sobre fabricantes de mesas de jantares, por exemplo. Eu uso esse exemplo porque nem sempre o resultado que o usuário vai receber é, por exemplo, uma notícia de um site de comunicação social, porque talvez aquele não seja o resultado mais relevante para aquele tipo de busca que ele está realizando. Mas, quando a gente está falando de notícias, o que a gente procura fazer é informar, dar mais contexto para os usuários de onde aquelas notícias estão vindo. E não só isso, a gente também faz uma parceria, a gente desenvolveu ao longo dos anos uma parceria com verificadores de notícia, em que a gente também adicionou essa informação às notícias que podem ser encontradas na busca. Então, aqui, por exemplo, eu trago na tela um exemplo de como essas informações são mostradas para os nossos usuários. Então, no caso de uma pesquisa, por exemplo, de 27 milhões de pessoas sendo escravizadas, a gente informa se aquela notícia foi verificada ou não e qual que é o status dessa verificação, qual que é a conclusão dessa verificação, né? E também a gente traz com destaque a notícia de uma fonte com credibilidade. Nesse caso aqui, é o próprio Poultifact. E do outro lado, vocês conseguem identificar, por exemplo, pessoas também pesquisando sobre outros assuntos e a gente traz mais ou menos o mesmo tipo de destaque, a gente dá o mesmo tipo de destaque de informações que vêm de fontes com credibilidade. Aqui um outro exemplo de resultado que vocês podem encontrar. Por exemplo, ao pesquisar pelo primeiro-ministro Antônio Costa, vocês podem ter acesso a histórias que estão destacadas e que vêm de fontes com credibilidade, ou seja, do Observador, do Jornal de Negócios ou do Público. A gente também divulga quantos minutos atrás ou em que momento essa notícia foi publicada. Além disso, existe também esse quadro ao lado direito que tem informações adicionais sobre o primeiro-ministro. Esse é um quadro que, na verdade, o Partido Socialista, por exemplo, ou o próprio primeiro-ministro pode ter acesso e pode editar, uma vez passado por uma série de verificações, eles podem ter acesso a esse quadro. E continuando, a gente também tem outras funções que a gente disponibiliza para os nossos utilizadores e que principalmente em período eleitoral é extremamente importante, que é a possibilidade dos utilizadores nos comunicarem informações que não são confiáveis ou algum tipo de sugestão de pesquisa que parece estranha e, uma vez reportado, essas informações são verificadas e a gente ajusta os nossos produtos de acordo. Uma outra coisa que a gente faz em relação a conteúdos que são considerados de desinformação ou de notícias falsas, a gente tem nossos produtos de publicidade e uma vez que a gente identifica que esses conteúdos vêm de sites maliciosos, nós, de um lado, desativamos a publicidade, se esses sites estão utilizando os nossos produtos de publicidade, as nossas soluções de publicidade. E a gente também, esse aqui eu já mencionei, desculpa, vou pular, mas eu vou voltar aqui rapidamente, mas a gente também desativa, a gente também no nosso resultado, a gente diminui a posição que esses resultados aparecem. Então, a gente atua em duas medidas, né? De um lado, a gente tira o acesso à publicidade desses sites, mas a gente também diminui a relevância desses sites nos nossos resultados. No YouTube, por exemplo, uma das novidades que a gente trouxe nos últimos anos são informações a respeito das instituições de comunicação social que utilizam a nossa plataforma. Aqui eu trago dois exemplos, mas a importância disso é para que os nossos usuários saibam que eles estão consumindo notícias que vêm de fontes com credibilidade. Além disso, a gente tem um portal em que a gente divulga informações sobre publicidade que é adquirida para fazer como parte de uma campanha eleitoral. Isso também pode ser acessado se vocês colocarem no Google relatório de transparência eleitoral, vocês vão ter acesso a essas informações.
Doutora Helena, não quero interromper, mas só chamar-lhe a atenção que já vai em 12 minutos.
Ah, ok, eu vou finalizar muito rapidamente. Então, a gente tem uma série de outras soluções em que eu mostro, passo aqui rapidamente para vocês, mas eu queria chegar principalmente nesses dois últimos slides, que um é o nosso trabalho para apoiar o jornalismo. Em Portugal, nós temos uma iniciativa chamada Digital News Initiative, em que a gente contribui através de um fundo com iniciativas para inovação no jornalismo. Em Portugal, a gente já contribuiu com 7,2 milhões de euros para algumas dessas iniciativas. E, recentemente, a gente anunciou, estou passando aqui muito rapidamente, desculpa, uma série de iniciativas também na área de literacia midiática. Em Portugal, especificamente, nós anunciamos uma parceria com a Associação Portuguesa de Imprensa, em que a associação vai fazer uma série de workshops em relação a pensamento crítico, justamente para ajudar com que os cidadãos sejam capazes de identificar e questionar a veracidade de algumas notícias. Desculpa se eu falei muito rapidamente, com certeza não foi exaustivo, porque a gente tem uma série de outras iniciativas ao redor de desinformação, mas eu também me coloco aqui à disposição para qualquer pergunta. Obrigada.
Muito obrigada, doutora Helena Martins. Estão terminadas as intervenções dos oradores previstos para este painel. Continuamos com a companhia da doutora Helena Martins, porque seguir-se-á o debate e gostaria de saber quem é que quer intervir, fazendo perguntas, claro. O senhor deputado José Magalhães.
Muito obrigado, senhora Presidente.
Tem a palavra.
Não gostava de deixar de perder a oportunidade de colocar à doutora Helena Martins uma questão. A Google tem eliminado perfis, tem eliminado conteúdos ao abrigo do Código de Conduta assinado em outubro de 2018, com outros parceiros, com outras grandes plataformas. Qual é a avaliação que fazem? A Comissão Europeia considera que é necessário ir mais longe. Em segundo lugar, em relação a Portugal. Em Portugal tem-se muito pouco conhecimento de que há mecanismos para os users comunicarem críticas aos resultados, por exemplo, das pesquisas, e as razões pelas quais podem fazer esse tipo de reclamação ou de queixa. E não há nenhuma iniciativa, que eu saiba, que do lado da Google, que facilite ou popularize a existência de formulários e de formas simples de o fazer. e nem aspas em relação à pista monetária. Também não são claras as condições aplicáveis em matéria de publicidade para fins políticos, ocultos ou indiretos.
Obrigada,
muito obrigada, Sr. Deputado José Magalhães. Doutora Helena Martins,
acho que é importante colocar aqui sobre a sua primeira parte da pergunta, a respeito de contas que nós removemos, ou perfis que nós removemos, né? De um lado, é importante de fazer uma diferenciação entre dois dos nossos principais produtos. Um é o YouTube e o outro é a busca. No caso da busca, o que a gente faz é a gente faz uma avaliação criteriosa do tipo de site que está sendo, que aparece nos resultados, e se aquele site é considerado como tendo como principal objetivo a divulgação de desinformação, ou como eu mencionei no início da minha fala, da minha intervenção, que tem como principal objetivo enganar os nossos utilizadores, a gente altera o ranqueamento desse site. Ou seja, numa busca ele provavelmente não vai aparecer como um dos primeiros resultados para os nossos utilizadores, até porque não é do nosso interesse que os nossos utilizadores tenham acesso a informação enganosa. Então essa é uma primeira coisa em relação à busca. Em relação ao YouTube, existe uma série de iniciativas que nós, uma série de ferramentas e programas que nós desenvolvemos em relação ao YouTube, e que são diferentes da busca, porque no caso do YouTube é uma plataforma de hospedagem de vídeo, né? Não é como a busca, que reflete, na verdade, o que existe na internet. E no caso do YouTube, a gente tem uma série de ferramentas que identificam, por exemplo, spam, porque muitas vezes as campanhas de desinformação também vêm de um apoio tecnológico de divulgação maciça da mesma informação, seja alterado ou não. Então a gente tem ferramentas que estão preparadas para identificar esse tipo de ação, e nós removemos essas contas, removemos esses conteúdos. Então isso em relação ao YouTube. Em relação à publicidade, o que nós fazemos é muito parecido com o que eu mencionei com a busca também. Se esses sites tem como principal objetivo, primordialmente, divulgar informações enganosas ou desinformação, nós também desativamos a nossa publicidade. Isso não quer dizer que esse site não tenha acesso a outras soluções de publicidade que não sejam do Google. Então, isso é importante esclarecer. E em relação a esforços ou campanhas de divulgação de ferramentas que nós disponibilizamos aos nossos utilizadores para que eles possam reportar conteúdo que eles considerem enganoso ou fake news, em Portugal a gente fez uma série de workshops com partidos políticos, porque nós acreditamos que essas são instituições que tem um conhecimento detalhado de como essas ferramentas de denúncia funcionam. Então, nós tivemos esse esforço de conversar com os partidos políticos. Nós também tivemos no Centro Nacional de Cibersegurança também apresentando algumas dessas soluções, e a gente também, através dos nossos blogs, sempre divulgamos quais são essas ferramentas. Mas também me coloco aqui à disposição para qualquer sugestão ou outras maneiras que a gente possa vir a divulgar de uma maneira um pouco mais, com mais escala, vamos assim dizer, como essas ferramentas funcionam.
Muito obrigada, doutora Helena Martins. Mais perguntas? Tem a palavra o seu deputado Carlos.
Carlos, sim. Obrigado, senhora deputada. Cumprimento todos os presentes, agradeço a vossa disponibilidade, a vossa presença. O senhor embaixador Luís Barreira de Sousa fez referência aqui a algumas medidas legislativas que foram recentemente adotadas, tanto na Alemanha como em França. Falou-nos também dos desafios e das dificuldades que parecem colocar-se em termos de compreender estes mecanismos de defesa, em termos de direito internacional. E, de facto, quando discutimos o que fazer, de que mecanismos dispomos para, nesta luta contra a desinformação, legislar é sempre uma das respostas que nos aparece. Sabemos também que se recomenda muita prudência neste domínio de legislar nesta matéria. O Dr. Sérgio Gomes da Silva questionou aqui quem decide o que é informação ou desinformação, e sabemos que há um ou outro caso já conhecido de criminalização de notícias falsas que não deram bons resultados. A questão que se coloca até é se por vezes não podemos, se não houver prudência, não podemos caminhar no sentido contrário, quer dizer, caminhar para uma espécie de censura de quem controla a informação e, portanto, isto transformar-se no contrário daquilo que pretendíamos, que pretendemos, que pretendemos. O que, a questão que deixava o Sr. Embaixador era se, falando nas referências que fez, se nos ajudava a compreender melhor o que se está a fazer em termos de direito internacional e, dessa discussão a que o Sr. Embaixador fez referência. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado José Carlos Barros. Tem a palavra o Sr. Embaixador para a resposta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu falei de duas iniciativas legislativas que tiveram lugar em 2018, que entraram em vigor em 2018, na Alemanha e na França, e que não foram bem-sucedidas, pelo menos a primeira na Alemanha. É muito controversa, foi altíssimamente criticada na Alemanha, mas que em qualquer caso não de algum modo têm que ver com conteúdos que são ilegais. Quer dizer, no caso da França, estamos mesmo na fronteira, porque no caso da lei francesa, como eu disse, o regulador dos órgãos de comunicação audiovisual é capacitado para interromper, para fechar os órgãos de comunicação controlados por Estados estrangeiros que possam ter veiculado informações que, de acordo, ou conteúdos que, de acordo com a dita lei, sejam considerados conteúdos de desinformação e que tenham sido objeto de uma queixa, não é? Pronto. Aí estamos, já estamos num domínio de fronteira. Porquê? Porque, na realidade, quando nós falamos de desinformação, a União Europeia é perfeitamente clara sobre isto no preâmbulo do plano de ação. E é um assunto sobre o qual, que eu sei que já foi aqui discutido no plenário do dia 6, mas que é importante repetir, porque é um assunto capital. Aliás, hoje, durante o dia, foram várias as intervenções em cujo quadro, de algum modo, implicitamente, este assunto foi abordado. E que é, nós, quando falamos de desinformação, de facto estamos a falar normalmente de conteúdos legais. Não estamos a falar de conteúdos ilegais. E, efetivamente, no caso da França também, na realidade, estaríamos a falar de conteúdos legais, estamos, efetivamente, a falar de conteúdos legais, porque não houve, por exemplo, ao contrário da Dinamarca, que aprovou uma lei que criminalizou a interferência nas eleições patrocinada por Estados estrangeiros, através de desinformação. Na França, essa mesma lei que foi aprovada pelo Parlamento, na realidade, podíamos dizer que criminalizou essa interferência, mas não houve uma alteração do Código Penal. Quer dizer, enfim, estamos, como digo, no caso da França, no caso, penso eu, de uma iniciativa legislativa mesmo de fronteira entre aquilo que seria a divulgação de conteúdos noticiosos ilegais, por exemplo, porque infringem leis contra a discriminação, não é? É um caso, ou porque são violentos ou fazem a apologia da violência, não é? Ou porque contêm, mas isso evidentemente é um caso extremo e menos vulgar no caso da desinformação, mas porque contêm, por exemplo, conteúdos que ofendem crianças ou que são gravemente ofensivos de crianças. No caso da Alemanha, estamos perante uma lei que, no fundo, veio criar uma espécie de um mecanismo de justiça sumária, digamos assim, para punir ou para resolver o problema de conteúdos que são ilegais, de facto, que são os tais conteúdos porque são que violentos ou discriminatórios, etc. Mas, na realidade, repito, quando nós estamos a falar de desinformação, no contexto do plano de ação aprovado pelo Conselho da União Europeia, estamos a falar de conteúdos que seriam legais à partida, mas que efetivamente são manipuladores, porque são anónimos e, portanto, ao contrário dos conteúdos normais que ocorrem no debate político, que podem efetivamente distorcer a realidade, mas que têm uma autoria conhecida, estes são normalmente anónimos, e são deliberadamente manipuladores, quer dizer, não se trata efetivamente só da aplicação à realidade de uma perspectiva política diferente, trata-se efetivamente de uma manipulação dos factos para prejudicar a confiança dos cidadãos nas suas instituições ou, e, portanto, a integridade do voto, etc. Não é? Pronto. Portanto, as medidas legislativas, por enquanto, são muito, como eu disse, diferentes entre si, partem de pressupostos diferentes e, portanto, não estamos efetivamente ainda perante uma iniciativa legislativa num Estado-membro da União Europeia que nós pudéssemos considerar como de referência, porque ainda não se conseguiu efetivamente esta clarificação de conceitos que permita adotar uma iniciativa legislativa clara nesta matéria. Portanto, ainda estamos sempre na fronteira entre o conteúdo legal e o conteúdo ilegal e o que é conteúdo ilegal, etc. Porque, de facto, esta discussão, conforme eu expliquei, por sua vez se sobrepõe a um outro assunto, e que é realmente o assunto da rivalidade sistémica, não é? Que leva a que Estados não da União Europeia patrocinem campanhas de desinformação. Eu não sei se referi na minha, confesso que não me lembro se referi na minha intervenção, mas nós não estamos a falar de grandes meios para detectar desinformação de origem externa ou patrocinada por Estados. A desinformação normalmente é de origem externa, mesmo quando é interna. Isto é, vem, muitas vezes tem origem, e o Paulo Pena fez essa investigação em vários casos, tem origem em sites que estão fora do nosso país. Mas isso não significa que seja necessariamente patrocinada por um Estado estrangeiro. Mas eu dou o exemplo que eu acho que é bastante ilustrativo, da unidade que no Serviço Europeu de Ação Externa tem nos últimos 4 anos acompanhado no sentido de identificar e expor campanhas de desinformação com origem na Rússia. Essa unidade com origem na Rússia, isto é, patrocinadas por atores não governamentais ou governamentais russos, essa unidade teve apenas 3 pessoas durante 4 anos, eles conseguiram, é certo que é tempo inteiro, mas 3 pessoas durante 4 anos conseguiram fazer uma base de dados com 5 mil casos. Portanto, estamos a falar de 5 mil campanhas que foram identificadas e diagnosticadas, identificadas, expostas e que, aliás, estão num site que agora se tornou público a partir de hoje, que se chama EU versus Disinformation, e, portanto, podem ser consultados efetivamente pelos verificadores de factos e pelos jornalistas em geral. Portanto, desculpe a minha resposta não ser, é um bocado frustrante a minha resposta, mas, de facto, as iniciativas legislativas, sobretudo há um assunto sobre o qual as pessoas têm muito medo de fazer avanços, que é o de criar um ilícito novo em matéria de desinformação. A Dinamarca aprovou, efetivamente, uma alteração do Código Penal que criou o crime da, como eu disse, da interferência nas eleições através de desinformação patrocinada por Estados exteriores à União Europeia. Mas, para além disso, há uma grande relutância, que acompanhando a discussão, não é? Há uma grande relutância em criar ilícito em matéria de desinformação. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Embaixador Luís Barreira de Sousa. Não registo mais nenhum pedido de palavra. Se não estiver a ver bem algum pedido, façam favor de assinalar, mas não registo. Sendo assim, agradeço muito aos oradores deste painel. Acho que não foi repetitivo, pelo contrário. Abordou-se aqui neste painel várias facetas da desinformação na nossa vida do cotidiano e, em particular, nos processos eleitorais. Por isso, para a nossa informação e para o nosso bom conhecimento deste fenómeno, muito obrigada a todos. Muito obrigada.
estamos a chegar ao fim desta jornada, que julgo estarmos de acordo que foi muito interessante, muito profícua. Tivemos aqui testemunhos, informações, declarações que se complementaram, diferentes perspectivas, e que contribuíram certamente para o nosso enriquecimento pessoal e para que nós, enquanto deputados da Assembleia da República, também possamos continuar este debate sobre um tema tão importante como é a desinformação, quer em sede de comissão, quer em plenário, quer inclusivamente com eventuais iniciativas legislativas, se for esse o entendimento dos diferentes grupos parlamentares. Quero apenas agradecer uma vez mais a presença de todos, agradecer aos oradores que nos trouxeram o seu saber e as suas opiniões, e agradecer à Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Dra. Ana Paula Zacarias, ter estado connosco nesta reta final, a sua disponibilidade para fazer um encerramento desta conferência, e a palavra é da Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus.
Muito obrigada, Sra. Presidente da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, deputada Edith Estrela. Um cumprimento especial também à doutora Regina Bastos, aos senhores deputados, senhoras deputadas, a todos os presentes. Apenas eu estou entre o vosso desejo de ir jantar, por isso eu vou tentar ser o mais rápido possível. Mas não posso deixar de agradecer este convite e sublinhar e concordar com a intervenção de abertura desta manhã do Sr. Presidente da Assembleia da República, quando diz que o combate à desinformação implica um trabalho conjunto entre Governo, Assembleia da República, setor privado e sociedade civil. Este é um trabalho necessariamente de todos. Uma palavra assim de apreço ao esforço que a Assembleia da República, a Casa da Democracia, tem feito em relação a estas matérias, que são fundamentais e que, efetivamente, como aqui foi dito, podem corroer esses mesmos pilares da democracia. A desinformação, já como já vimos, é perigosa. Uma palavra de apreço, finalmente, ao estudo que foi apresentado pela ERSE, que seguramente explotará o debate sobre estas matérias em Portugal. Já foi tudo dito. Foi falada a diferença entre informação e desinformação, de como ela é utilizada muitas vezes no intuito de distrair, distorcer, desanimar, defraudar a desinformação. Falou-se do contexto em que ela se potencia, falou-se das alterações tecnológicas que a potenciam também, falou-se da relevância de debater este assunto no quadro de umas eleições que se aproximam para o Parlamento Europeu, que terão implicações fundamentais para a definição das instituições europeias no futuro, a futura Comissão Europeia, e também importantes negociações como o quadro financeiro plurianual, o futuro da Europa. E, portanto, também informações e implicações importantes no quadro eleitoral em Portugal, seja para as eleições legislativas, seja para as eleições regionais. Acho que o importante aqui foi termos-nos ouvido para definir este conceito que é tão importante, este conceito de desinformação. Porque o que dissermos que isto é, vai ter implicações, como já vimos, na forma como legislamos e sobre o que é que vamos legislar. Falámos na relutância em criar novos ilícitos nesta matéria. Vai ter importância sobre a forma como as plataformas se vão autorregular. E este é outro tema muito interessante que nós chegámos a conversar aqui, que é justo estarmos a dar a estas plataformas não só o direito de pôr em informação como de se autorregularem, não estaremos a criar censores? Falamos da ideia de criarmos um ciberespaço como área de liberdade face a um ciberespaço como arma de guerra. Falamos de um ciberespaço como o espelho da nossa sociedade e como um ciberespaço do futuro que cria uma sociedade nova e como tudo isto interage com o direito. Dissemos que desinformação não é só fake news. Desinformação, de acordo com o plano de ação contra a desinformação, é entendida como informação comprovadamente falsa ou enganadora, que é criada, apresentada e divulgada para obter vantagem económica ou para enganar deliberadamente, podendo prejudicar o interesse público. E sim, o plano de ação europeu está publicado em português no Jornal Oficial da União e iremos agora dar-lhe mais divulgação. Falámos de liberdade de expressão, falámos do impacto político da desinformação, falámos noutra coisa muito interessante, que é esta ideia de que a desinformação é um alvo em movimento. Não sabemos a forma que ela vai ter daqui a 2, 4 meses, 5 meses. A desinformação está a tornar-se cada vez mais complexa com esta questão dos deepfakes, com os audiofiles, que trabalham com algoritmos e com inteligência artificial para criar rostos de figuras públicas, sincronizar os seus movimentos labiais, fazê-los produzir discursos que eles nunca produziram, ou criar centenas de pessoas que não existem sequer, pelo agregado de milhares de indivíduos que são criados artificialmente na internet. Se hoje tememos que um grupo político ou que um grupo que está aí em qualquer sítio, seja aqui, seja num país estrangeiro, possa criar movimentos de desinformação, imaginem o que pode ser um qualquer adolescente, daqui a uns dias, fazer qualquer líder político dizer o que ele acha. Qualquer coisa. Pode declarar guerra nuclear à Rússia. Um jovem no seu quarto, com uma tecnologia que cada vez será mais fácil de utilizar. Portanto, estamos perante situações de grande complexidade e é por isso fundamental que se debata e que se discuta estas coisas. O meu papel, enquanto Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, neste caso, foi apenas o de negociar, debater, discutir em Bruxelas estas temáticas, contribuir para a concretização destes programas europeus e, aprovados, trazê-los agora para o Fórum Nacional e ajudar, do ponto de vista do Governo, a que haja uma verdadeira atuação intersectorial para que se possam concretizar os aspectos que vêm planos europeus. Os planos europeus são dois, como seguramente aqui já foi falado. Primeiro, o pacote para garantir eleições europeias livres e justas e depois o pacote que compõe o plano de luta contra a desinformação. O plano das eleições livres e justas, nós em Portugal participamos na rede de coordenação europeia para as eleições, temos uma rede nacional de cooperação para as eleições que integra ANACOM, Conselho Nacional de Cibersegurança, Comissão Nacional de Eleições, o ERC, o MAI, o Ministério da Justiça, o MNE, a PCM, a Polícia Judiciária, o CIRP. Participamos também na rede europeia de fact-checkers e do mapeamento de legislação e de estruturas eleitorais. Depois, na área da cibersegurança, o nosso Conselho Superior de Segurança no Ciberespaço apresentou um plano de intervenção para as eleições, que tem 3 fases de ação. A primeira fase, prestação de apoio à Comissão Nacional de Eleições para melhoria da robustez dos seus sistemas informáticos. Uma segunda fase de desenvolvimento de ações de sensibilização dirigida aos diretores de campanha e uma terceira fase que já se concretizou, que foi a realização de um exercício nacional para testar procedimentos relativos ao ato eleitoral e isto teve lugar no dia 4 de abril. O exercício teve lugar em 3 dias, anteriores ao dia da eleição, que era o dia 4 de abril, com situações de ataques cibernéticos, dificuldades de todos os tipos que foram feitas para testar a resiliência das eleições nacionais. E também se realizou um evento deste tipo a nível europeu no dia 5 de abril, portanto um exercício de cibersegurança a nível europeu em que participaram os 27 Estados-membros da União Europeia. O Reino Unido já não quis participar no pressuposto que não ia fazer eleições para o Parlamento Europeu, coisa que agora já se inverteu. Finalmente, um pequeno apontamento para vos falar do projeto piloto de voto eletrónico, que terá lugar em Portugal, em Évora, para as eleições para o Parlamento Europeu. O sistema informático será assente no voto eletrónico, está a ser avaliado pelo Computer Security Incident Response Team do MAI, e também acompanhado pela Polícia Judiciária e, do ponto de vista técnico, pela Universidade do Minho. Finalmente, na área da desinformação, o que é que nós estamos a fazer? Pois nomeámos o meu querido colega Luís Barreira de Sousa como ponto focal para ser o ponto de contacto nacional do sistema de alerta rápido. Traduzimos o plano para português e vamos pô-lo à disposição de todos na página do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Estamos a promover, e aqui quero assinalar o trabalho notável que tem sido feito por vários órgãos de comunicação social portugueses, de promoção de literacia mediática. O MAI criou também uma plataforma digital com o objetivo de centralizar todas as iniciativas realizadas por entidades públicas no combate à desinformação e sensibilizar os cidadãos para esta matéria. Temos o projeto Internet Segura, da responsabilidade de um consórcio coordenado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, que envolve também o Ministério da Educação, o Instituto Português do Desporto e da Juventude e a Microsoft Portugal. O Centro Nacional de Cibersegurança, em conjunto com a Agência Lusa, lançou um concurso online chamado Cidadão Ciberseguro, que visa garantir um conjunto de competências que permitam aos cidadãos utilizadores do ciberespaço sentir-se aptos a navegar de forma segura. O Ministério da Educação também está a fazer o seu trabalho, junto com o Sindicato dos Jornalistas, para dar formação em meios de comunicação social aos professores. E também do nosso lado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, o nosso centro Jacques Delors criou na sua website um portal específico para sensibilizar os cidadãos para as questões de desinformação. E eu própria tenho participado, na medida do possível, em alguns painéis e estarei numa iniciativa com o Sindicato dos Jornalistas no dia 30 de abril no Instituto Politécnico de Porto Alegre. Mais ainda, há aqui um aspecto fundamental que é a dispersão de entidades que trata destas matérias. Nós tentámos mapear. Isto é uma espécie de um mapa de toda a gente que está envolvida nestas questões de cibersegurança e de luta contra a desinformação em Portugal. Temos dezenas de entidades que, de uma forma ou de outra, estão conectadas a este sistema. Portanto, temos que encontrar aqui qual o melhor método de governação para este assunto. Dia 23 de abril teremos uma reunião a nível de governo para ver qual é a melhor maneira de nos articularmos em relação a esta matéria e, dando cumprimento às conclusões do Conselho Europeu de março, situar este tema também no âmbito mais vasto das ameaças híbridas. As ameaças híbridas são a nova forma de guerra que está aí e que um dos seus pilares é este da desinformação. No dia 7 de maio teremos a visita a Portugal do diretor do Centro de Ameaças Híbridas de Helsínquia e esperamos com essa visita poder também receber o que sejam consideradas as melhores práticas nesta matéria. Temos que trabalhar já porque o Conselho Europeu de junho vai voltar a este tema. com uma visão de mais longo prazo e analisando o que correu bem e o que correu mal nas eleições europeias. Portanto, o Conselho Europeu de junho, os líderes vão voltar a esta matéria e é importante que todos em conjunto possamos trabalhar sobre ela. Reitero aqui, mais uma vez, a disponibilidade do Governo de continuar este debate com a Assembleia da República, com a sociedade civil, com os jornalistas, com todos aqueles que têm interesse em debater este tema, sempre na defesa da democracia, sempre na defesa dos direitos humanos, sempre na defesa da liberdade. É isso que nos junta e é isso que nos move. E, portanto, temos todos em conjunto, gerações do passado que não tinham internet, gerações do futuro que a utilizam para o bem, porque pode ser utilizada para o bem e é isso que queremos. Juntos temos que estar à altura deste novo desafio. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus e muito obrigada a todos pela vossa presença. Um bom resto de tarde e uma boa noite. Muito obrigada.